definições de pobreza foram atualizadas com sucesso. Parabéns!
Estamos chegando com mais um episódio do podcast de Quem Tem Medo. Atrasados essa semana, um pouquinho atrasados, mas é que vocês viram, é um bom motivo, né? Estava construindo aqui um novo cenário do podcast Quem Tem Medo. E aí é isso, né? Estamos chegando aí para mais um, né? Quarta-feira, todo mundo sabe, né? Quarta-feira às 18 horas estamos no ar, mas essa semana estamos na sexta-feira. Já vou tentar botar meio-dia se der. Mas é por causa desse cenário lindo aqui, ó. Esse cenário decorativo com frutas. Agora tem frutas aqui, uma bergamota ou mexerica, para você que não é do Rio Grande do Sul aqui, ó. Tem uma mexerica aqui. Tem o nosso inscreva-se no canal, que é o mais importante de todos. Já fica fixo agora no cenário novo. Ela vai ficar fixo aqui, ó. Deus Carpenter aqui. Aqui tem o podcast Quem Tem Medo, que é o podcast Quem Tem Medo, que é com a fonte da paleta mexicana bagaceira. Parece aqueles paleta mexicana bagaceiro. Aí tem o ET Bilu, que a gente é fã do ET Bilu aqui, né? Apenas na busca de conhecimento. E tem o nosso querido James Wall aqui também, né? Nosso querido James Wall, porque é o mestre do terror dos anos 2000, né? Não podemos deixar aqui do nosso James Wall, nosso querido James Wall aqui do lado, aqui à minha direita, né? Que loucura, estamos chegando mais uma vez aqui com casaco agora, que por quê, né? Por que essas caixas, por que esse cenário lindo e maravilhoso novo? Porque já estou no friozito de Porto Alegre, aqui, né? No friozito de Porto Alegre, muito perto, mas muito perto do meu querido irmão, amigo de fé, Bruno D'Ambrosio. Estamos a 4, 5 quadras aqui um do outro, mas ainda não estamos gravando junto, né? Vamos contar umas novidades aí, D'Ambrosio, pra galera que vai vir futuramente aí. Umas novidades boas, quentíssimas. Como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Tá gostando agora de eu estar pertinho de ti, te agarrando e tirando beijo todo dia nessa bochecha linda?
Me faltam palavras, me faltam palavras. Vizinho Lulu, antes fosse 4 ou 5 quadras. É uma quadra e meia, um pouquinho mais, na verdade, mas também não vou entregar a jogada também, né?
Não vamos.
Não vamos, né? Saudade é algo estranho, né? É algo estranho, né? Falando em saudade aí, esse episódio hoje que tá cheio de nostalgia, cheio de simbolismo aí.
É verdade.
Esse episódio que vai ser um pouco caótico, eu imagino que vai ser um pouco caótico. Depois tu vai explicar o porquê que você chegou nessa ideia linda de falar sobre os filmes de 1996. Mas o momento era isso, né? A gente tava com uma saudade imensa. Eu tava com uma saudade imensa tua. Mas quase rápido. Quase dois anos que eu não te via pessoalmente, hein?
Verdade.
E só aí tu chegou online, terça. Né? Tu chegou aí 9 dias atrás, na verdade, né? Tu isso, ia fazer.
Exatamente.
Essa decoração linda que tá atrás de você, cheia de caixa. Chegou em Porto Alegre sem bagagem. A companhia aérea perdeu sua bagagem. Perdeu, tu chegou todo, né? Surtado no meu apartamento aqui de madrugada. A saudade tava grande. Mas eu vou confessar aqui. Vou confessar. Que a saudade passou, assim, cerca de 1h15, 1h20 após a sua chegada. Já tinha passado todo, assim, já pensei, assim, tipo, será que tem um voo mais cedo pra despachar de volta?
Será que dá pra mandar de novo?
E eu queria dormir, aí tava um terremoto, uma barulheira, aí eu pensei, não vai dar boa coisa. E aí estamos, né, chegamos, já se passaram 8 ou 9 dias da sua chegada, a gente não parou de beber. Trabalhar?
Não, ainda não, né? Ainda, mas é
muita coisa acontecendo, né? É mudança, é.
É dois anos longe, cara. Tem muitos dias pra gente beber,
comidas estranhas, né? E dormindo pouco, na verdade, né? Dormindo pouco. Não que a gente esteja trabalhando tanto, na verdade, a gente foi dormir até 4, 5 da manhã porque a gente ficou jogando videogame e de manhã acordava pra trabalhar, aquela coisa toda.
Como é que é o Call of Duty, né? Pra se a galera quiser
nos adicionar. Estamos viciados nisso aí, né? Imagina, trocamos uma droga por outra aí, mas tudo bem.
Exatamente.
Quer dizer, trocamos um jogo por outro, eu me enganei.
Trocamos o pó pelo Call of Duty.
Eu acho que teve o Nil. Os dois, na verdade, que a gente poderia jogar dois dias seguidos. Exato. Ou três, mas não, né? É um ou outro, né? E aí tá, né? Esse cenário tá lindo, viu, Luiz? Desde a última vez que eu passei no teu apartamento alguns dias, ele melhorou muito, vou te falar que não, tá bonito.
Isso aqui é tecnologia pura, né? Coisa última geração, esses são impresso em alta qualidade, alta resolução aqui.
Deus Carpenter, James Uó.
O Deus Carpenter não tá pegando muito bem aqui, porque, mas acho que a galera vai conseguir ver.
Eu botei a fonte muito pequena, né? Vou ter que entregar, porque a gente fez essa gambiarra correndinho antes de começar o podcast, hein?
Exatamente. Fizemos correndinho, mas tá bonito. O importante é que tá bonito aqui.
Faltou a foto, vou só te interromper rapidinho. Faltou a foto de boas-vindas ali, né? Eu acho que tu apagou ela sem querer ali, porque...
Não, mas
vou ter que entregar.
Eu tenho foto, eu vou botar na edição aqui a foto da
minha entregar, recepção. Vou entregar, né? Porque a Flávia, minha namorada, ela tava muito empolgada com a tua volta. Por que acontece? Não, é que eu acho que... Vou entregar o jogo aqui, Luiz. E eu acho que não necessariamente ela tava com saudade tua. Mas o que acontece? Eu tenho certeza que quando eu tô chato em casa, ela diz... Tu não quer ir lá jogar videogame com o Luiz?
Exato, quer despachar.
Tu não quer ir lá tomar uma cerveja, no, ver o pôr do sol e bater palma no Guaíba? Não, beleza, parece ser muito bom. Mas leva o Luiz junto.
Vai, vai,
com eu o acho, Luiz. Eu acho que foi. Aí ela foi lá e comprou uns papelzinhos, botou bem-vindo, Lulu.
Bem-vindo, e ela fez um de kit, volta, né? Cara, que eu achei coisa
mais linda, ela botou. Eu gostei do kit de sobrevivência que ela fez pra ti. Ela comprou bananinha. Ela comprou só coisa com formato de rola, né?
Pastelinha.
Ela comprou só coisas com formato de rola pra ti.
Adoro, maravilhoso.
Enfim, o importante é que você está de volta aí. Então é isso, né?
É, não, mas eu já vou falar das novidades pra galera também, porque aqui, ó, eu tô... Eu acho que vamos ter que entregar o jogo, né, D'Ambrosio? Eu acho que vamos ter que entregar o jogo, falar pra galera tudo que tá acontecendo aqui. Os problemas continuam ainda, continuam, né, com o Bruno, comigo ainda. Já melhorou um pouco, mas assim, ainda tem algumas coisas ainda aí, mas que a gente vai entregar tudo, falar pra vocês tudo que aconteceu aí nesse tempo. Mas eu acho que a gente tem que falar, D'Ambrosio, é o que vai acontecer com o podcast Quem Tem Medo daqui pra frente. E temos que ser transparentes, né? A transparência, né, da empresa, né? As empresas têm que ser transparentes. E o Quem Tem Medo é uma empresa, né? Eu tô falando aqui olhando pra ti, tá? Não tô nem olhando pra galera aqui, que a minha câmera hoje tá mais em cima agora aqui. Se você não viu o meu cenário novo aqui do podcast, fique à vontade no Spotify, que a maioria nos escuta, ou no YouTube, mas o meu cenário novo tá atrás. Eu tô olhando pro Bruno, né? Não tô olhando pra câmera, agora eu tô olhando pra câmera. Mas enfim, então eu tô olhando pra baixo aqui, porque minha câmera está mais acima aqui, enfim. Mas eu acho que a gente tem que falar, D'Ambrosio, ser transparente com a nossa audiência. E primeiramente falar que a gente se separou e vai se casar agora, eu e tu, né? Então é que, tipo assim, né, vamos se juntar aí e vamos... Vai juntar o útil ao agradável, né? Sabe, matar dois coelhos com um machado só, né? Com uma machadada só, que dizem, né?
Como é que é? Não, eu não sei do que tu tá falando, gente. Irmão, não confunda as coisas.
Não era isso. Não, a gente não ia, cara, tinha combinado de casar uma vez, que a gente falou bêbado. Que ia jogar videogame
não, eu tenho certeza que a gente não ia casar. Eu até indiquei outra coisa pra te fazer, mas...
Não.
Tenho certeza que eu não queria casar contigo, não.
Mesmo?
É uma denúncia. Puta. É uma denúncia. Eu não quero casar contigo. Não quero.
Tá, mas agora tu me deixou triste.
Ah, tu vai ter... Não, vem pra... Tava em Goiânia, vem pra Porto Alegre, eu caso, eu cheguei aqui.
Cara,
nego, eu nego.
Eu pra mim, tu tinha me falado... Não, cara, nós vamos morar junto, nós vamos casar, vamos morar junto. E vamos jogar videogame. Cara, o casal perfeito, cara, nós vamos jogar videogame junto. Nós vamos... tipo, tu limpava a casa e eu bagunçava. A gente ia dar super bem,
cara. Eu tenho certeza que isso faz com uma qualidade, assim, com uma maestria que eu não conheço outras pessoas no mundo.
Isso é verdade.
Com uma capacidade de bagunçar uma casa igual tu.
Não, mas eu aprendi muito nesses últimos anos, aí eu parei de fazer isso. Não, mas zoando...
Imagina, eu tenho dúvidas que tu passou aqui na minha casa na última semana e olha, o Twister, que também é de 1996, quando pega o furacão F5, fez menos estrago e menos destruição do que tu. É só um comentário.
É verdade, mas antes, exatamente hoje é o episódio 96 do número do podcast, e aí a gente conversando, tivemos uma brilhante ideia de falar do ano de 1996, que tem vários filmes, como Pânico, por exemplo. Óbvio que a gente não vai falar de Pânico aqui, porque é chover molhado, né? Falar em chover, Porto Alegre tá 2 dias chovendo pra caralho.
Tá lagado, né? Tá um mar d'água aqui, né?
Tá um mar d'água, e então assim, estamos os dois aqui em Porto Alegre, pertinho do outro, mas ainda não estamos gravando junto, porque a novidade é essa, eu estou exatamente atrás... Aonde vai ser o novo estúdio do Quem Tem Medo Podcast. Então, assim, e vamos aqui, ó. Vamos botar até uma palmeira. Aê, caralho!
Ninguém pediu, mas aqui estamos, né? Tentando construir esse podcast, né?
Exatamente. Então, aqui vai ser legal de fazer, assim, esse cenário aqui agora, porque vai ser exatamente onde eu tô. Vai ser o novo estúdio do podcast Quem Tem Medo, podcast Quem Tem Medo. É o QTM Studios, né? O QTM Produções, né? Que é o nosso novo CNPJ, o QTM Produções. E aí vai ser, né, o nosso novo estúdio, exatamente atrás, onde tá esse sofá aqui. Esse sofá que era desse lugar onde eu tô agora aqui. Se alguém que é de Porto Alegre, é um sofá de doação, eu estou dando esse sofá aqui. Hoje ele está sendo só o suporte pro meu cenário, né?
Então, faz dias que a gente quer ser livre desse sofá, mas ninguém quis até agora.
Ninguém quis até agora. Então, se você é de Porto Alegre e tá querendo um sofá, é só buscar aqui, eu passo o endereço, só passar no Insta lá na DM. E vai ser o novo estúdio do Quem Tem Medo Podcast. Então, assim, já compramos os novos microfones, gastamos R$1.400 na promoção pra comprar só 2 microfones. Então, assim, eu acho que eu vou criar aquela campanha do Apoia-se lá que eu falei pra galera, mas eu não consegui criar, porque, como eu falei, né? Mudança, cheguei semana passada, essa semana chegando, fogão, geladeira, guarda-roupa, essas coisas, tudo novo.
A mala, né? Também, que depois de uma semana encontraram tua mala.
Encontraram a minha mala, ela foi pra um país da Europa. E aí ela chegou agora aqui, depois de... A mala foi pra Europa e eu não, né? Pra te ver só, né? Mas enfim, né? Pelo menos eu posso dizer que a minha roupa foi pra Europa, né? E tamo fudido, né? Tamo fudido, começando a vida de novo aqui, tudo, né? Olha aí, ó. Tudo chinelão, né? Mas de roupa tamo bem agora, tamo no inverno aqui, ó.
Tamo tá bem... bonito. Ô, Luiz, eu tenho que falar que tu tá bem elegante hoje.
Tamo, não.
Bem elegante mesmo.
Tem aquela coisa que dizem, né? Que no inverno a pessoa fica mais chique, né? A pessoa fica mais chique, né? Aí, não, mas de roupa tamo bem. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra ti a jaqueta, a famosa jaqueta do Leon do Resident Evil 4, quer ver?
É, eu lembro, né? Fica bonita. Fica...
Vou te mostrar aparece. Aqui,
ó. Se tu pegar, ela fica igual o Leon.
Fica igual. Ó, vou te mostrar aqui, ó.
O Leon do Quilos Mortais, tudo bem. É, da série, melhor ver isso do que ser cego.
E isso, né? Que eu não te mostrei, a meia do ET, o extraterrestre. Eu tô com a meia do ET aqui, ó.
Eu tô com a meia, acho que é do Jason aqui, mas eu não consigo, eu não tenho mais alongamento, eu acho que, eu tô com os ossos todos travados aqui, mas eu tô com uma meia do Jason aqui. Combina, né? Com essa chuvarada de Porto Alegre, que esse barulhinho de chuva combina com Sexta-feira 13,
né? Eu só não tenho que ver, agora que eu me liguei aqui, que eu tô de samba canção, agora que eu vi a samba canção do Bob Esponja, como eu tô só de samba canção pra baixo, pra ver se não caiu o saco pra baixo, agora que eu mostrei a meia.
O velho já tá, né?
O velho papai sacuda aquele, né? Daí quando vê, eu mostrei. Caiu a bola pro lado aqui, tem que ver isso.
Tu tem que tomar com cuidado quando for cozinhar, viu? Fritar bacon, por exemplo, fritar ovos na cozinha. Tudo que envolver fritura na cozinha, mexer no forno também é perigoso, viu? Mexer no forno é perigoso, viu?
É perigoso, né? Não, ainda mais hoje em dia, né? Já estamos ficando de idade, né? E aí vai, eu tô enchendo uma cerveja aqui, que eu não posso mostrar cerveja, porque pode ter patrocínio de cerveja nesse podcast logo, hein?
Pode ter. Está a caminho, na verdade.
Está a caminho. Não, e olha que chinelagem, né? Cara, o copo que tava na casa, que nem copo eu tenho, eu tô com um copo vintage aqui da
Coca-Cola. Mas é um copo bonito, né?
É um copo da Coca-Cola, né? Não tem problema fazer propaganda da Coca-Cola, a Coca-Cola todo mundo conhece, né? Mas é um copo da Coca-Cola vintage, que tava aqui bem grosso, bem resistente, mas nem copo eu tenho, né? Então tamo fudido, tu vê aqui mal, não tenho muita coisa, né? Mas não importa, vamos falar hoje dos filmes de 1996, os melhores, a nossa opinião, os que a gente gosta, nostalgia, porque é o ano que a gente se conheceu também, né, D'Ambrosio? Um ano importante nas nossas vidas, o divisor de águas que vai acabar no nosso casório aí logo também.
Não, peraí, né? Calma aí, não, vamos confundir as coisas, né? Uma pausa técnica, porque estão invadindo apartamento aqui.
Quem é?
Eu acho que é um assaltante, hein? Estou invadindo meu apartamento.
É o assaltante do Minimundo, hein? Minimundo de Gramado, porque não conhece, né?
Ah, tá chegando com o Mini Calzone, é bem-vindo ali, ó.
Chegou com o Mini Calzone, hein? Ela comprou 3 ou 2?
Comprou um só pra mim. É, porque vai que tu queira vir aqui, né? Fudeu, não vai ter pra nós todos, né?
Então fudeu. Eu tô só com sanduíche. Como não tem geladeira aqui ainda, eu tinha que comprar um sanduíche natural. E era o que tinha, né? O famoso sanduíche natural.
Não, o sanduíche em temperatura ambiente, na verdade, né? Que é natural, né? Ele só está em temperatura ambiente.
Que não é tão natural assim, porque vai maionese industrial. Não é tão natural assim, vai presunto, que também é totalmente processado. Então não é tão industrial assim, né? Não, quer dizer, não é tão natural assim, né?
Aí, passou aqui, o nosso visitante passou aí com a janta, na verdade.
Com a janta. É o iFood, tá entregando dentro de casa agora, tu vê só como é que é, né?
Tu vê só, que maravilha, né?
É, o iFood cada vez melhor, né? Tá cada vez melhor. Mas enfim, na próxima, uma notícia grande pra falar, uma notícia bombástica no cinema, porque a gente não pode deixar de falar um pouco aqui. Mas antes de mais nada, né? Vamos aqui, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora eu tô com esse cenário, coisa mais linda, mais maravilhosa.
Tem a plaquinha ali atrás, a placa tá muito bonita.
A placa.
Agora, com essa plaquinha aí, agora o pessoal vai se inscrever.
Comover com isso aqui, ó. Inscreva-se no canal. É, quem tem medo, canal Quem Tem Medo lá no YouTube, ou se não, tá aqui no segundo link da bio. Quer dizer, no segundo link da bio no nosso Instagram, né? Lá no @ Quem Tem Medo, deixa, nos siga lá se vocês não seguem. A gente, claro, tá postando pouco lá agora, recentemente, até porque, como eu tava de mudança também, nessas coisas, porra, 10 dias de mudança e chega coisa e bota caixa e faz isso, tô com esse caixaria do inferno aqui, que tem que botar fora depois e mudar tudo e tal, e chega isso, chega aquilo, então tô postando pouco lá, mas não se esqueça, semana que vem volta tudo normal, volta, já vai estar mais estabelecida a coisa, então não se esqueça do @ Quem Tem Medo, no segundo link da bio, você acha muito facilmente lá no nosso canal no YouTube, ou também é só digitar ali na busca do YouTube, canal Quem Tem Medo, muito fácil, nunca foi tão fácil na história desse país se inscrever no canal no YouTube, ou você que escuta no Spotify, porque a maioria, como eu falei, 90% da nossa audiência, mais de 3 mil pessoas por semana passam aqui no nosso podcast, é só entrar ali no Leia Mais, na descrição do episódio, e o primeiro link é do nosso apoio, e o segundo link é do nosso YouTube, se inscreva, pelo amor de Deus, a gente peça, eu imploro, eu choro, eu faço o que você quiser pra você se inscrever no meu canal, do nosso canal do YouTube, eu faço o que você quiser. E aí, mas só se inscreva, só se inscreva. Mas vai vir novidade muito boa por aí também em relação ao YouTube. Como eu falei, no nosso estúdio, a gente vai conseguir gravar coisa boa, coisa nova. Eu e o Bruno D'Ambrosio lambendo a orelhinha dele, coisa mais gostosa. A gente vai com os... Não sei se o YouTube não vai bloquear isso, né, também. Mas daí eu boto uma cena de censura ali na linguinha.
Tô até preocupado com esse estúdio, na verdade. Tô até preocupado porque... Eu não sei se vai ser saudável, na verdade, mas tudo bem, né?
É, se o YouTube não cancelar, né? Mas vamos ver, vamos ver. Aí se cancelar também, a gente vai pra outra plataforma. Não, mentira. É, mas não vai cancelar. Mas enfim, e se você também, né? Você está cansado das mesmices, daquelas mesmices chatas, que, daqueles filmes que passam de plataforma em plataforma, sai da azulzinha, vai pra vermelhinha, sai da vermelhinha, vai pra roxinha. Se você está cansado, dizendo, ah, mas olha aqui, ó, esse filme eu já olhei lá na outra. Ah, mas esse filme eu olhei aqui. Ah, mas esse filme, porra, de novo tá pipocando esse filme aqui. Dê uma olhada no nosso patrocinador master, nosso parceiro comercial, o Look. O Look é o melhor serviço de streaming brasileiro, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Esse episódio está sendo lançado no dia 14, a gente está gravando um dia antes aqui, mal vai dar tempo. Hoje vai ser um episódio que não vai dar muita edição, tá? É, porque como eu falei, né, mudanças, coisas, tudo mais, não vai dar pra editar muita coisa. Mas enfim, até amanhã, até no dia, assim, se você está escutando na sexta-feira, eu vou tentar lançar o quanto antes possível esse episódio, tá? Mas até no dia 15 de julho tem uma promoção que os três primeiros meses estão por R$8,45 no Look. Os três primeiros meses pela metade do preço, que é o valor de R$16,90 o preço normal, né? Então, até amanhã, sábado, dia 15 de julho de 2023, a promoção ainda é válida para pagar R$ 8,45 nos três primeiros meses para mais de 10 mil títulos. 10 mil títulos! Não é 5 mil, não é 7 mil, não é 9 mil, é mais de 10 mil títulos. Entre... Cara, entrou uma série que eu vou falar depois aqui, mas entrou uma série maravilhosa que eu amo de paixão, que é o Sherlock com o Benedict.
Sim, que tava na...
Agora
chegou
tá,
na melhor, né?
Agora tá no Look, tá muito melhor de ver, uma qualidade tá muito melhor.
E foda, né?
É, que série fodida.
Que foda pra caralho.
Que série fodida. Mas essa sim, é só uma de diversas outras séries maravilhosas, filmes dos mais clássicos aos mais recentes você encontra no Look. Como eu falei, mais de 10 mil títulos de filmes e séries, shows dos mais variados gêneros e para os mais variados públicos, lançamentos de filmes exclusivos, toda semana tem no Look lançamentos exclusivos que você só vai encontrar no Brasil no Look, você não encontra em nenhuma plataforma aí que eu tava falando do pulo do gato, porque o Sherlock é só um plus, é só aquela coisinha a mais que entra ali, maravilhosa, mas você vai encontrar diversos outros filmes exclusivos e originais do Look, que você só vai encontrar lá, e não tem em nenhuma outra plataforma, e ainda tem um ambiente infantil 100% seguro pra você monitorar ali a sua criança, o seu filho, a sua filhinha, o seu filhinzinho vai estar ali controlado 100% no infantil do Look também. O Look tá disponível em diversos dispositivos, hein? Além do aplicativo da Smart TV, você pode assistir no celular, no tablet, no Xbox e também pelo site. Vai que você não tenha o aplicativo, né, na sua televisão, é smartphone, né? Entra no site, bota o cabo HDMI ali no computador, como eu sempre falo, aquele pulo do gato gostoso, né? Pluga ali o HDMI e assista lá os filmes das melhores qualidades no Look. Você pode assistir três telas ao mesmo tempo e tudo isso por R$16,90 no plano mensal, como eu falei, até amanhã, R$8,45, os três primeiros meses, ou o plano anual que sai R$12,45 por mês. Coisa mais linda, coisa mais maravilhosa. Já vai lá e faz o plano anual que não tem erro, que não tem... Assim, é sério, é bizarro. É só filme foda. Como eu falei, cara, tem Halloween, tem os Monstros Universais, tem, cara, filme maravilhoso que você só
alguns,
vai encontrar.
Alguns dos filmes que a gente vai falar, os filmes que a gente vai falar hoje no episódio.
Exatamente. Também estão ali. Me pegou no gole aqui no contrapé, mas exatamente, cara, alguns dos filmes que a gente vai falar hoje aqui também estão presentes lá no Look. Então é isso. Muito obrigado, pessoal do Look. Não esqueça também de seguir eles lá no Instagram, porque assim, porra, é uma empresa que patrocina esse podcast, que ajuda, que apoia o seu podcast preferido. Quem sabe nosso podcast é o seu preferido. Então, não se esqueça de seguir eles lá, Look, @Look, você já encontra no Instagram, em todas as redes sociais, no YouTube é Look Filmes. É, você vai ficar por dentro dos exclusivos, dos originais, de tudo que entra lá. É, D'Ambrosio, 1996. Não é a música, é 97,
por onde, eu acho. Por onde nós vamos começar?
Difícil, né? Que ano difícil, né? Muita coisa, né?
Sim, muita coisa aconteceu, na verdade, nesse ano, né? Na verdade, foi uma ideia genial tua, né? Porque tu chegou em Porto Alegre ali, na verdade a gente tava na função da tua mudança, procurar tua mala, aquela coisa caótica que foi nos últimos dias, né? E a gente ficou na dúvida, vamos falar sobre tal episódio, tal coisa, tal tema, e aí a gente olhou assim, episódio 96 e tu na hora.
Filmes de 1996.
Eu acho que vai ser legal. Teve Independence Day, teve Twister. Vamos ver o que, que teve de terror além do Pânico. Filhos da puta.
Que ano fodido, hein?
Não, vai comparar com o nosso ano agora. Vai comparar com 2023
que
pra
ano,
te ver.
Que ano Reeves, né, cara? Que ano Reeves 2023, né? Puta que pariu. Fazendo toda a piada do tiozão do pavê, né? É a piada do tiozão do pavê. Mas antes, Ambrose, até a gente falar, eu acho que a gente pode comentar rapidamente da greve dos atores, ó, só pra, porque é uma notícia relevante,
vamos, hein? Vamos comentar, vamos.
É uma notícia
que... boa, né?
É uma notícia relevante porque vai parar tudo, hein? Vai, se já, o ano já não, tava horrível.
Vai, não é só parar, vai atrasar.
Vai atrasar.
Mas assim, e com razão. Eu defendo os caras.
Eu também acho. Não, eu também acho, tanto os atores quanto os roteiristas. Até eu defendo mais os próprios. Não defendo, na verdade. Eu acho que os roteiristas são mais fodidos que os próprios atores, tá? Porque, assim, se a gente tem, por exemplo, atores, tá? Eu vou pegar o dado aqui, mas são mais de 160 mil cadastrados no sindicato lá dos atores e tudo mais, né? Só que acontece, cara, se tu pegar hoje atores, talvez 1, 2% são a nata que ganham ali milhões por filme.
Milhões.
É mais ou menos comparação que tu pensar com futebol. Porque tu pensar assim, cara, o Messi, o Cristiano, é um mundo milionário. Cara, 1% dos jogadores profissionais de futebol ganham uma grana gigantesca. Os outros 99% ganham um salário mínimo, ganham 5 mil.
Mas se
tu
for pensar, a gente interrompendo a mesma coisa que a sociedade, né? 1% da sociedade, 1% controla o mundo, né?
Exatamente.
1% detém a riqueza do mundo, entendeu?
Exatamente. E aí, o que acontece? Pra você que não está ligado, os atores se uniram aos roteiristas e entraram em greve em Hollywood. Uma paralisação de artistas de Barbie e Oppenheimer não poderão participar de campanhas de divulgação, por exemplo. Filmes que vão ser lançados no dia 20 de julho agora, né? Então, assim, já não vão poder participar, eles já não... nem pra fazer a divulgação do filme. Claro, a Barbie já vem num hype muito grande há muito tempo, né? Então, assim, mas o Oppenheimer eu acho que meio que deixou pra fazer na semana, ou deixar, sabe, pra fazer já na finaleira ou depois, e ali já não vai poder mais agora, né? Agora já não vai poder mais. Mas enfim, porra, é uma galera muito boa envolvida, tá fazendo, por exemplo, o Instagram ali com a galera envolvida, o elenco é maravilhoso, né? A gente vai ter que falar depois do elenco rapidamente do Oppenheimer, porque tem uma galera que confirmou muito foda. Mas enfim, cara, eles entraram e vai atrasar tudo, assim, ok? Os estúdios afirmaram que estão perdendo dinheiro enquanto dão salários de centenas de milhões de dólares para os seus CEOs. É ofensivo. Eles estão do lado errado da história. Todo o modelo de negócio foi alterado pelo streaming, pela inteligência artificial, que a gente estava comentando antes de entrar no episódio, e temos que bater o pé. Não vamos mais aceitar isso, afirmou Fran Drescher, presidente do SAG, e atriz conhecida pelo trabalho de The Nanny. Vocês devem compartilhar a riqueza, pois não podem existir sem nós. Enfim, eu não vou ler toda a matéria, que a matéria é bem comprida, mas diz aqui que a pessoa da Barbie... Aqui, ó, pela primeira vez, desde 1960, Hollywood se vê diante de uma paralisação por completo. Se nos últimos 2 meses, produções com roteiros já escritos puderam continuar como Gladiador 2, Mortal Kombat 2, dentre outras, agora com a parada dos atores, a interrupção será praticamente completa. Então, ela vai interferir, como eu falei, no filme que já vai ser lançado, já estava programado, não tem o que fazer. Mas, tu vê que eu cheguei a me embarcar minha voz, né? Mas, a pessoal de Barbie e Oppenheimer, como eu falei, não poderão divulgar nem os atores, nem nada, por causa da sua paralisação da causa. Então, cara, é uma notícia relevante, porque, principalmente assim, porra, pro terror, que já tava ruim esse ano, né? Vai fuder mais coisa ainda, né? Vai fuder mais ainda.
Tu vê,
né?
Assim, ó, pra gente não se alongar tanto, esse assunto é importantíssimo. Só que se tu for ver nos anos 60 pra 70 ali, eu já tinha comentado isso em alguns episódios anteriores. Tu pega a série do The Offer, que mostra os bastidores do Poderoso Chefão Parte 1, os roteiristas já eram escravizados pela máquina de fazer dinheiro de Hollywood.
Sim.
Eles tinham que produzir muito roteiro pra muito filme ruim. Eles não focavam, vamos fazer um grande roteiro para um filme maravilhoso. Não, eles focavam, vocês têm 10 filmes e vocês têm um prazo minúsculo de tempo pra fazer muito, muito roteiro. Tem um filme também do Bryan Cranston também, que acho que, se não me engano, é o Trumbo, que também mostra isso sobre o problema de Hollywood em função dos roteiristas. A gente já falou sobre isso em várias situações. Tu pega, por exemplo, WandaVision, da Marvel.
Uh-huh.
Tinha nove roteiristas pra fazer uma série, velho. Nove, sabe? Nove.
É muito
Olha
louco,
o trabalho,
né?
E aí a pressão. Ah, vocês têm 30 dias pra entregar um roteiro 10 episódios. É muita pressão, sabe?
É muita pressão.
Então, a demanda é muito grande, o tempo é muito pequeno. Assim como o pessoal do CGI, dos efeitos especiais.
Claro.
Eles têm pouco tempo e a pressão é muito grande. Tipo, vai, produz. Transformaram a galera numa máquina, entendeu?
Fora o lance da própria inteligência artificial também, né?
Aí agora a gente tem o GPT ali, que é aí...
ChatGPT.
É o GPT. É outro problema, porque a gente já viu episódios que não funcionam, a gente já viu algumas coisas que não funcionam. E aí esse negócio é mais um, sei lá, a Sarah Connor não tava errada.
Não véio. Tava errada, né?
Essa a Sarah Connor não né? tava errada. Olha só que louco, hoje a gente tá gravando no dia 14, né?
13.
No dia 13 hoje. 13.
Dia 13, mundial né? do rock dia... somente no Brasil.
No Brasil, é, só somente no Brasil. Brasil mas... Exatamente, né? dia mundial do rock do Brasil.
Do Brasil, depois a gente fala assim, esse detalhe, porque eu acho que a maioria da galera não sabe isso.
É, o Goyer, o David S. Goyer, que é o roteirista do Batman Begins, a trilogia do Batman, nossa, do Nolan, que fez o
muita coisa.
Ritual, o último Hellraiser, ele falou, essa porra vai acabar com a gente, velho. E ele não falou no sentido de roteirista de cinema, ele falou que, tipo, tá muito preocupado, e não é só ele, meu. Stephen Hawking, né, antes de morrer, ele profetizou. Aí a inteligência artificial vai acabar com a raça humana, velho. Então, assim, parecemos pragmáticos. Eu sei que dá pra fazer meme, piada. Ah, eu vou ali, tiro o molde na tomada, tudo bem. Eu acho que não é por aí, entendeu?
Não é por aí, né?
Não é por aí. Então, assim, eu não me vejo, por exemplo, um filme, sei lá, à base de inteligência artificial, alguma coisa que vai me tocar, vai me comover. A gente já viu alguns experimentos que não foram legais, entendeu?
Sim, sim.
Então, assim, pra algumas coisas vai ser útil, óbvio, mas assim, tu não vai poder substituir o fator humano, entendeu?
Não,
como é que,
não, substitui.
Como é que tu vai tirar a sensibilidade de um roteirista, entendeu?
Não é.
Dá,
a
não
sensibilidade,
dá. Então, entendo,
né? A máquina
entendo
não, ainda
tá
não tem essa sensibilidade, né?
Ainda não. Esse é o problema.
É.
Mas eu acho que a gente fazendo essa pequena analogia no começo aqui do podcast tem tudo a ver com os filmes que a gente vai falar durante o episódio de hoje, principalmente com Fuga de Los Angeles.
Cara, tu tirou as palavras da minha boca. Tu tirou as palavras.
Principalmente com Fuga de Los Angeles, que muita gente, se tu colocar no Google ali, Fuga de Los Angeles crítica, tu vai encontrar umas críticas assim de pessoas aleatórias. Esse filme é tosco.
Aham.
Parabéns, usuário aí do ChatGPT. Então, assim, a gente vai entrar nesse detalhe, mas assim, os nossos mestres do terror, aí Cronenberg e o John Carpenter já viram isso, anteciparam há 30
Exatamente.
Anos antes, praticamente.
É, tu tirou essa as palavras da minha vai boca sobre Fuga de Los Angeles, porque nas entrelinhas o John Carpenter fez uma crítica fodida a Los Angeles.
Vamos começar por Fuga de Los Angeles
de 1950. 56 e 96, tu vê, só já vai pegando o trago aqui, que nem geladeira eu tenho, tô tomando. Sabe o que é? Eu acho que a cerveja morna bate errado, né? Eu tô tomando aqui a cerveja morna, mas tá...
Normalmente a cerveja morna, se tu não almoçar, igual foi o episódio passado, fatídico do domingo, que tu não almoçou...
É verdade.
Tu tomou uns 9 pints... Foi constrangedor, porque eu não posso nem contar aqui o que aconteceu no Uber, porque tu fez uma proposta tão indecente pro motorista do Uber.
Mas era uma proposta boa, não era uma proposta de nós, era uma proposta de nós ir a um local legal, sabe, curtir a vida doidada.
É, eu me identifiquei como motorista, eu me identifiquei porque tu falou em um lugar que tinha uma luz vermelha.
Uma luz, é que nem essa atrás aqui, ó.
E eu saquei na hora, eu vou ter que fazer uma, já que antes de entrar no episódio, eu vou ter que fazer uma denúncia aqui.
Pode falar.
Porque... Tu tentou sacanear o motorista do Uber, convidando ele pra ir pra um lugar aí que tinha uma porta. Alguns dias antes...
Na tia, né? Quem é de Porto Alegre fala tia já sabe o que é.
Só que assim, ó. 4 dias antes, Luiz Otávio, tu me fez essa mesma proposta e tu me disse assim, vamos para um bar, eu vou pagar o Uber, com essas palavras.
Tu vê só.
Além de tudo, eu falei, tô cansado, mano. A gente foi dormir, era 4 da manhã. Não. Eu estou passando às 18 horas no teu apartamento
e vou pagar
o Uber na ida e na volta. Eu falei, tá, fechou, né? Vamos para o bar. Quando eu entrei no Uber, eu vi que tu tava muito silencioso. Porque tu fala muito. E aí, a partir de 3 minutos...
Eu te dei o endereço do bar e tava dando errado o endereço, né? Ele tava indo pro outro lado.
3 minutos no Uber, eu vi que foi pro outro lado. Quando veio, sabe onde é que a gente chegou? Vou ter que denunciar pro público isso daqui. Não tem, Luiz. Eu cheguei na pré-estreia do Sobrenatural. A Porta Vermelha.
A porta do sono, a porta do quarto pra dormir, né? Que filme horroroso, né? Levei filme...
Então, assim, eu caí nessa roubada, eu tive que assistir aquele filme horroroso, eu fiquei tão irritado com aquele filme que eu até escrevi uma crítica na hora pra te postar no outro dia.
Maravilhosa crítica, hein? Ficou boa,
hein? Eu fiquei tão irritado com aquele filme, porque... Ainda mais de cabeça quente, melhor ainda.
Ainda mais de cabeça quente, é.
E aí, não fui no bar, tive que ir naquela pré-estreia horrorosa. Enfim, obrigado pelo pessoal que fez o convite, mas o filme é horroroso. E aí, enfim, tu me sacaneou nesse convite e 4 dias depois tu tentou sacanear o motorista do Uber. E aí eu vi que tu tava numa situação complicada, eu tirei tudo do carro e te joguei na rua ali e deixei o motorista seguir sua vida.
Porque...
Mas, coitado, não merecia também passar por isso, né?
Mas o ali não, ali eu já tava levemente alcoolizado.
Levemente?
Levemente alcoolizado. E eu falei pro motorista do Uber, quem sabe, nós tava falando de um assunto aleatório, passando por um lugar famoso de Porto Alegre, né? Eu vou falar só a tia, né? Pra quem sai de Porto Alegre, da região, conhece a tia alguma coisa, sabe o que que é. Eu falei, vamos lá na tia coisa, então, vamos lá que eu pago. Vamos lá que eu pago, já tava falando que eu ia pagar, né? Mas não tinha dinheiro nem pra entrar, né? Eu não ia conseguir nem passar pela porta quando o cartão já era recusado, né? Mas enfim, vamos falar aqui de Fuga de Los Angeles, 1996, 15 anos após o primeiro filme, né? Fuga de Nova York. E aí, se você for ver, né? Se for ver, que nem o Bruno Ambrose, né? Falou, ah, porque fala que é tosco, fala que não sei o quê, que não sei o que lá. Se você for simplesmente pegar na superfície do filme, pode pensar que, porra, é uma releitura do primeiro filme, só trocar a cidade, e só não sei o quê, não sei o que lá. Não, não tá errado. Concordo. Concordo com isso.
Errado não tá.
Não tá errado. Não está erradíssimo em nenhuma dessas falas, né? Nenhuma dessa que a pessoa falou. Mas ele tem, nas entrelinhas, na verdade, muitas outras coisas, principalmente, como a gente tava falando aqui, a própria crítica ao sonho americano, Los Angeles, Hollywood, né? Se passa em Las Vegas, né? Então, assim, hoje, claro...
Em Hollywood, em Los Angeles.
O que, que eu falei? Las Vegas. É, eu já tô com. Já tô em. Já que vai casar, né? Já pensei em Las Vegas, né? Como a gente ia casar.
Aquela coisa toda, dinheiro pra cima, aquela coisa toda.
Nós ia. Meu sonho era casar lá com o Padre Elvis Presley lá em Las Vegas.
Eu espero que seja com qualquer outra pessoa, menos comigo, mas tudo bem.
Ah, não é com. Tipo, cara, tu me estragou agora meu sonho.
Deu. Chega, tá ficando estranho esse comentar, esse papo. Vamos focar em Fuga de Los Angeles.
É verdade.
Fica Fuga de Los Angeles, Hollywood, que fica na Califórnia, longe de Las Vegas.
Isso, Europa! O seu idioma holandês! E aí, mas enfim, então ele tem. Ele, assim, na verdade, ele é isso. Ele é uma releitura ali e tudo mais. Mas o John Carter aqui, ele conseguiu subverter várias coisas, principalmente falando sobre Hollywood. Por exemplo, assim, cara, ele pegou uma minoria. Porque se tu for ver, pô, o Snake é nosso anti-herói preferido, né? Um dos nossos anti-heróis preferidos, né? Kurt Russell, maravilhoso. Primeira curiosidade aqui é que 15 anos. Não, isso aqui é um absurdo, né?
Reptiliano.
Após o primeiro filme, ele passou 15 anos do primeiro filme. E ele usou a mesma roupa. A mesma roupa do primeiro filme.
Não, e ele parece. Não, ele bota a mesma jaqueta e tá igual, porque ele não mudou em 15 anos.
Não, é isso que eu falo, cara. Quem é que. Cara, eu engordei aqui 10 quilos em 6 meses. Imagino que 15 anos aqui, 15 anos, eu vou estar com quilos mortais já. E aí o Kurt Russell, cara, 15 anos depois consegue usar a mesma roupa do primeiro filme. Ele não engordou nada, não tem massa magra, não tem. Quer dizer, aquela não tem gordura.
Não, não tem pezinho de galinha, não tem nada.
Não tem nada, pezinho de galinha, não tem nada. Cara, que loucura, cara. O Kurt Russell é um troço absurdo. Reptiliano. Então ele usou a mesma roupa do primeiro filme de Fuga de Nova York. E ele faz assim, se tu for ver lá no fundo mesmo, ele faz a crítica à própria Hollywood, à própria Los Angeles, né? A cidade que muita gente queria morar, muita gente queria ir pra lá e viver aquele sonho americano. Mas ele faz diversas críticas. A gente não vai entrar fundo em todos os filmes aqui. A gente vai falar superficial de alguns filmes. É mais como dica pros filmes que você não viu. Porque senão, se a gente entrar a fundo em todos os filmes aqui,
Cinco horas
de podcast, né? Vai virar o flow da vida aqui, e isso não é agora, não é o momento, né? Mas isso eu queria falar aqui, porque ele pega, assim, desde a etnia daquelas pessoas que estão lá hoje, que estão naquele filme que se passa em 2013, né? Negro, chinês e o...
Tem os mexicanos também.
Mexicanos e latinos.
Latinos, de uma forma geral, né?
E aí, o que que acontece? Eles são uma minoria. Hollywood caga pra isso, cagava na época.
É o whitewashing, na verdade. Sempre aconteceu isso. Tu pega o... O John Leguizamo faz campanha há muitos anos sobre isso, né? Que ele não podia pegar sol. Eu adoro falar do John Leguizamo porque eu gosto dele. Ele não podia pegar sol, velho. Porque ele tinha que manter a pele dele o mais clara possível pra ganhar um papel num filme.
Sim. Não, e assim, cara, e eles são minorias. Hollywood, qualquer coisa, trata eles como minoria. E aqui o que acontece? Eles dominam a cidade de Nova York depois que ela tá toda fodida. Nova York, caralho, eu tô com...
Hollywood,
em Los Angeles.
Em Los Angeles.
Eles dominam a cidade depois que ela está o quê? Fudida. Que é só presidiário, é só pessoas depravadas que estão lá. Então o que acontece? É só a minoria, entre aspas, que daquela sociedade que continua lá, entendeu? Então não existe mais ator, não existe mais gente rica, não existe mais, sabe, que é o que pessoas que moravam lá naquela época. Então, Nambrós, fala de Fuga de Los Angeles, porque eu sei que tu é fã de John Carpenter, de Kurt Russell e de tudo mais, porque eu só tô aqui pra apresentar e tu que fala das
não,
coisas.
Não, eu adoro, assim, ó, vou falar do Fuga de Nova York, por exemplo, eu amo aquele filme, eu acho ele fantástico em todos os sentidos.
Ele é foda.
Eu lembro primeiro, aí tu pega a sequência, né, que é o Fuga de Los Angeles, uma galera não gosta. Eu tranquilo, não gosta, tranquilo, porque o John Carter, 2 anos antes, se for pensar ali, ele já tava ali com a beira da loucura. Ele realmente ele tocou o foda-se, ele meteu o louco em Hollywood.
Ele meteu também. Porque
antes ele já fazia, tu pega ali uma década antes.
Uma metalinguagem, né? Uma metalinguagem, querendo ou não, também.
A metalinguagem dele, Os Aventureiros do Bairro Proibido, né? O Big Trouble in Little China.
Também, ele já, né?
Também, uma década antes ele já alfinetava. Mas assim, na beira da loucura e no Fuga de Los Angeles, ele pegou e tipo ligou o foda-se. Porque assim, ele fez um ataque a Hollywood fazendo um filme hollywoodiano. Então assim, chupa Pânico.
Exatamente.
5 e 6 aí, ó. Chupa, sabe? Chupa. Foda-se, ele fez uma se você olhar o Fuga de Los Angeles, o Snake Plissken, ele é um cowboy, ele é um western.
Ele é um western.
Assim como ele fez pegado no Vampiros. Ele é aquele herói solitário, sabe, que não é bem herói, porque ele mata.
Ele é um anti-herói, né, é um vilão, na verdade, é um presidiário.
Então,
né?
Assim, e ele transita entre as massas de todos os tipos. Ele tá entre do lado... Vou jogar um pouco do lado do governo, vou jogar do lado do povo. Mas no fim, ele é solitário, é o autoritarismo individualista dele. Porque quando chega o final do filme, ele aperta o botão, ele contra o mundo.
E foda-se.
Ele não tava se importando com o mundo, era ele queria resetar o mundo. Ele chegou com isso aqui deu errado há muito tempo. Ele foi lá e ele não pensou duas vezes. Ele acendeu o cigarro lá, o American Spirit, lá, o espírito isso, americano.
Exatamente, já também faz uma analogia, né?
Exatamente, a ideia, né, do sonho americano. Então é isso, tu pega a gente falou, análise. Por que acontece? Se tu pegar o Fuga de Los Angeles, o mapa, ali a parte de Los Angeles, a Califórnia, tá fora dos Estados Unidos. Virou uma ilha por causa do terremoto, por causa da falha de San Andreas. Sabe o que é mais louco? Os primeiros mapas americanos retratavam a Califórnia como uma ilha.
Não, e que na verdade, né? ele até no começo pertencia até o México ali, né? Depois virou um Novo México, um pedaço e tal, né?
Se tu pegar os mapas antigos norte-americanos... A Califórnia não é uma ilha, nunca foi, mas era retratada como uma ilha. Isso que é louco. Então o John Carter pegou a ideia de uma ilha, pegou a ideia de Hollywood e vão e toma.
Vão meter. Sabe? E toma
isso foi ver uma narrativa contra uma crítica fugida sobre o lance das aparências, né? Porque ali, né, quando o mundo virou o que virou ali naquela narrativa distópica, as minorias tomaram conta, né?
Todas as minorias. É isso, as minorias tomaram conta de uma cidade
não interessa o teu presidente, se tu era rico.
Exatamente.
Ali não importa mais, o teu dinheiro não vale nada, né? O John Carter usou isso em muitos filmes, que o teu dinheiro, o teu Deus, que ele usou no Eles Vivem, teu dinheiro não vale mais nada.
Exatamente.
A partir do momento de uma situação distópica dessa. E aí é um tapa na cara, do começo ao fim. E aí, isso era o começo, realmente, do CGI melhorado em Hollywood. Mas o John Carter não tinha grana e ele cagou.
Até muita gente criticou os próprios efeitos, mas até isso, se tu for pensar, eu não vou entrar em mérito agora, tá?
É proposital.
Foi proposital, exatamente. Mas eu não vou entrar em mérito, justamente porque a gente não tem muito tempo mais aqui.
Exato.
E tem um monte de filme pra falar.
Mas Fuga de Los Angeles é isso. É um tapa na cara e ele é muito mais... ele é mais real do que nunca. Ele é mais, tipo... Ele é 2023. Olha o problema dos atores, os problemas dos roteiristas, o problema de Hollywood como um todo, uma máquina que é movida por outras empresas que não necessariamente são do setor do cinema, né? A gente sabe que grandes corporações são movidas por outras formas de arrecadação de grana. Então, assim, John Carter se encheu o saco com Hollywood nos anos 80, 90, ele extrapolou e não mudou porra nenhuma até hoje.
Exatamente. Tu foi cirúrgico. Eu só vou falar da minha nostalgia com esse filme, que eu acho que eu vi na Globo. Eu tenho quase certeza que a primeira vez que eu vi esse filme foi na Globo. E lá, eu nunca vou me esquecer da cena do basquete. Foi a coisa que eu mais tive recordação, porque eu vi meio criança ainda, né, obviamente. Mas o que eu me lembrava do filme era a cena do basquete. Eu lembrava daquela cena, nunca me fugiu da minha... Nunca esqueci daquela cena. Mas, obviamente, criança, nem sabia do primeiro filme. Eu olhei o primeiro Fuga de Los Angeles, não tinha visto de Nova York ainda. E aí depois, anos depois, enfim, entender que era sequência e tudo mais, eu vi aleatoriamente... A cerveja aqui já vem dando uma empapuçada.
Já vem batendo.
E aí, vi aleatoriamente, eu nunca me esqueci da cena do basquete. Que cena memorável aquela, mano. Assim, por mais que seja uma cena... Ah, mas cara, pra mim foi totalmente memorável aquela cena.
Eu gosto da cena do Peter Fonda, quando eles vão surfar a onda gigante do tsunami, sei lá
o quê. Do tsunami também, muito boa.
Peter Fonda, pô, Easy Rider, né?
Sim, exatamente.
Já falei mil vezes sobre o Easy Rider aqui, né? O Sem Destino. Caras, pô, Peter Fonda, o Dennis Hopper. Foram eles que mudaram, né, a nova onda de Hollywood ali nos anos 60 ali pra 70. Mudaram Hollywood, né? Com a forma de fazer filme, né? E aí, sim, tu pega ele ali, já tava velhinho ali e tudo mais. Nem tão velho, mas, enfim. Ele tá ali surfando. Tem um monte de participação especial no Fuga de Los Angeles. Mas eu acho essa muito icônica, sabe? Eu acho muito icônica ali pela forma que ele tem uma fala muito curta, mas eu acho ela muito expressiva no filme. Eu sou fã, né? Não adianta, né? Tem defeitos, é aquela coisa, né? Os filmes do John Carter dos anos 90 tem alguns defeitos, anos 80 também. Tem. Mas eu acho que ele tava tão no foda-se, ele tava tão querendo meter o dedo na cara da galera, que eu acho que ele abriu mão da qualidade de algumas coisas, da gravação, do CGI, pra, sabe, pra tocar o foda-se mesmo. E é isso, se for analisar, se for olhar com um olhar mais minucioso pra ver o subtexto, enfim... Cara, o Fuga de Los Angeles é um tapa na cara. Ele é muito atual. Muito
com certeza.
Atual.
Mas D'Ambrosio tava falando de um filme. A gente tava falando, né? Tu falou do Fuga de Los Angeles, que toca em algumas questões que é atual, 2023. É atual. E infelizmente, eu vou ter que falar aqui de um filme rapidamente. Que não é um filme que eu acho bom, um filme, na verdade. Acho bem legal. Só pra citar aqui também, um filme que marcou muita gente. Mas é que infelizmente ele aborda, em 1996, problemas sociais e que acompanha a humanidade, infelizmente, até os dias de hoje, como se fosse uma sina, sabe? Como se fosse uma sina, como se fosse uma coisa bizarra que acompanha a humanidade, que é racismo, abuso, feminicídio, um monte de coisa. E eu quero falar rapidamente aqui de um filme que talvez pode ter marcado muita gente, que é o Jovens Bruxas. O Jovens Bruxas é assim, vamos citar aqui rapidamente, não vamos entrar muito a fundo, porque também poderia dar um episódio gigantesco se a gente pegasse dois, três filmes e destrinchar aqui. Mas o Jovens Bruxas trata de várias questões sociais também, né? Racismo, abuso, feminicídio, um monte de coisa, mas tem um elenco muito foda. Tem a nossa querida Sidney Prescott, né? Nossa querida Neivinha, né? Neve Campbell, né? E também tem o nosso querido Billy Ghostface também, né? Que ele que é um meio abusadorzinho lá também, pau no cu, né? Abusadorzinho não, né? Vai se fuder, né? Meio pau no cu, né? Eu falei abusadorzinho como uma brincadeira,
mas ele é um
pau
no cu do caralho. Que carinha preparada, né?
Tem, ele tem uma cara de preparada pra isso, né? É um filme que, assim, ele desenvolve, só pra falar, eu acho... E esse filme é bizarro que ele teve, a Blumhouse, sério, eu tô de cara com a Blumhouse, eu tô cada vez mais pegando nojo dessa bosta.
Tu vai falar da sequência de 2020?
É uma sequência remake, na verdade, né?
Horrorosa.
É horrorosa, uma bosta. A Blumhouse tá assim, ó, sério, eles que pegam um bagulho de baixo orçamento.
Parabéns, Blumhouse. Vai se fuder, Blumhouse.
Aqui, ó.
James Blum e companhia, né?
Tá aqui, ó. Jaminho, parceiro do James Blum, filha da puta. James Wan, né? Tá aqui, James Wan.
É a velha história, né, mano? É a velha história. No começo era tudo legal, eles queriam dar uma repaginada no terror, vamos meter, a gente é fã, vamos fazer uma coisa legal, e aí virou isso aí.
Virou isso aí. Não, não tem fundamento, cara, não tem fundamento nenhum. E, na verdade, eles tratam até como sequência, mas, assim, é um remake, na verdade, é um remake sequência, é um, sei lá, sabe, um reboot, o Pânico, né, tratou como é que é, um requel, né, talvez um seja. Um requel,
né, pra não colocar outro nome, né.
Pra não botar outro nome, mas, enfim, é horroroso a sequência remake que a Blumhouse, parabéns, tentou botar, e deve ter ganhado grana, nem pesquisei, também não vou pesquisar pra mim que se for essa porra, esse remake. O primeiro filme, ele é muito legal. Eu gosto bastante, bate forte a nostalgia. O elenco é muito bom nesse filme. São quatro mulheres, quatro protagonistas. E é um filme que eles jovens, né? Que o final ali de 95, né? A segunda parte de 95.
Eu ia falar sobre isso.
Ele tem uma coisa, muita questão muito forte dos filmes de terror também, suspense.
Adolescente.
Adolescente. E esse já é um dos precursores disso, né? É um dos precursores até pra filme também de bruxas também, digamos. Não porque antes teve alguns outros, né? Mas assim...
Mas pela pegada mais juvenil, porque se tu pegar depois disso, exato. A gente teve o Prova Final do Rodrigues, depois a gente vai dar um toque ali. A gente teve o Halloween, 20 anos depois, que...
Não, exatamente.
É de sangrar os olhos, é de sangrar. Aí teve diversos. Lenda Urbana... Eu sei que vocês fizeram no verão passado, que é que eu sou um pouco crítico. Né? Eu sou um crítico dos dois filmes, na verdade. Tu pega aí o Jovens Bruxas, meio que começou essa onda. Meio que começou ali, sabe? Porque depois veio o Pânico, cara.
No mesmo ano. E ele toca em diversas questões. Mas, Ambrosa, a gente não vai entrar a fundo nessas diversas questões. O que tu acha de Jovens Bruxas? É legal, né? Pra quem não viu, né?
Eu resisti ele faz pouco tempo, na verdade. Eu resisti com a minha namorada. Ele é bom, velho. Eu vou te falar que hoje, se tu parar com ele, fala, o texto dele, se tu olhar, não é nem as entrelinhas, né? Ele toca. Ele é tão. É a velha história, né? É a mesma coisa que a gente acabou de falar no Fuga de Los Angeles. Mais contemporâneo, impossível. Nada mudou.
É contemporâneo. Nada mudou. É isso que é bizarro, cara.
Nada mudou. Se passaram 27 anos, velho. Nada mudou.
Já dizia que
achava. Tá com os mesmos problemas. Se tu entrar ali naquele site mais popular do Brasil de notícias, tu vai ter uma notícia parecida por dia ali.
Exatamente.
Por dia de um problema similar. Então, nada mudou. O que tu falou do remake, por exemplo, aquela reimaginação de 2020. A porra do Blumhouse, ela tá indo por um caminho muito sombrio. Isso me faz lembrar.
Sombrio de ruim, né?
Esses dias eu vi uma reportagem de uma outra página. Eu tô sempre lendo coisas de cinema, não tem, né? Eu tô sempre lendo, velho. E aí o título era algo.
Por isso é genial.
Mas às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, entra por um olho e sai pelo outro, aquela coisa, né? É meio estranho. O título, assim, me chamou a atenção a questão, porque tinha algumas coisas a ver, sabe? E o Jovens Bruxas estava ali. E aí o título dessa reportagem era algo do tipo: conheça filmes de terror subestimados que merecem um reboot. Senhor que escreveu essa crítica, eles não merecem um reboot, eles só merecem ser reconhecidos.
Exatamente, exatamente.
Tu não precisa reinventar a roda, sabe? Isso já foi feito há muito tempo, sabe? Tu não precisa fazer uma releitura, porque a gente viu isso em inúmeros filmes atuais.
Com certeza.
E nenhum acertou a mão. Então, assim, vai assistir o filme original, vai no original, entendeu? É? Tá de bom tamanho, tá tranquilo, sabe? É mais ou menos isso. Então, assim, o original 96, ótimo. Bom, a avaliação dele até hoje é muito boa, velho. Tranquilo de se ver e um pouco revoltante, um pouco satisfatório
nostálgico,
ao mesmo tempo.
Nostálgico, total.
E aí tu pega a versão de 2020, é uma versão tipo que tu não quer ver. Não quer. Então,
tem
que
com
ela
certeza.
Ela foi até mal divulgada, porque eu acho que no meio do caminho o pessoal viu a cagada que tinha feito, entendeu?
Com certeza.
Então, assim, 96, eu acho que hoje, se a gente fosse fazer, ninguém falou ali, cara, se a gente fosse fazer um episódio e falar de filmes, não só de terror, porque tem outros, uma porrada de coisa acontecendo em 96, hoje seria o nosso maior episódio. Acho que hoje seria.
Com certeza. Com certeza.
É louco porque a gente começou a olhar ali.
Tinha muita coisa, né?
De suspense,
muita coisa.
De drama, de terror, de ficção, que a gente vai entrar, ficção, talvez a gente fale algumas coisas no final. Mas 96 é um ano maluco, né? Mas essa, por enquanto, a reflexão que fica até o momento que a gente chegou ali é que parece que nada mudou, Lulu.
Nada mudou, não, exatamente.
Nada mudou.
Tá certíssimo. Véio. Mas, Ambrós, pra gente passar adiante aqui, porque tem muita coisa, tu quer trazer alguma coisa de 96, algum filme? O que tu quer trazer?
Eu trouxe várias coisas de 96, na verdade. Eu fiz um.
Fala aí.
Deixa eu só pegar aqui, eu não costumo ler, mas eu tive que fazer uma colinha aqui.
Olha qual é o
96. 96 foi o ano que eu cheguei lá naquela cidadezinha do interior onde eu te conheci,
né? São Pedro do Sul.
É, a cidade do Santo Punheteiro, né?
Santo Boqueteiro, né?
O pessoal não acredita, até ver a foto, né?
Não, eu vou botar de novo. Eu não botei na última, esqueci de botar.
Não, mas eu me lembrei de falar disso, foi o ano que eu cheguei lá e agora aqui na. Como eu vou falar de música, porque eu adoro falar de música, eu vou dar eu vou dar um comentário aleatório que aconteceu essa semana e tu ficou sabendo. Então, assim, vamos falar de 96. Olha 96, vamos falar de artes num todo. Olha só, a gente tinha Macarena acontecendo. Tu sabe que Macarena.
Uma alegria, Macarena.
Macarena de 96. Tu sabe que eu fui pra República Dominicana em 2007, a primeira vez que eu fui.
Europa!
No Caribe. E. Isso. 11 anos depois, olha que louco. Em 2007, Macarena era o hit mais tocado ainda na República Dominicana. Eu voltei novamente em 2014, 18 anos depois, e ainda o hit mais tocado era Macarena. Fica a minha curiosidade se alguém foi recentemente aí. Por favor, me conte se Macarena ainda é o hit mais tocado na República Dominicana 27 anos depois. Eu fico curioso com isso, mas tudo bem, é só uma coisa que aconteceu.
Uma curiosidade.
É uma curiosidade. Mas a gente tinha também Shakira. Alô, Pias Descalços.
Estou aqui querendo te.
Shakira é outra reptiliana, né? Outra reptiliana. É, isso eu não consigo. Reptiliana.
Maravilhosa, minha amiga.
Outra coisa, olha só, olha o que eu anotei aqui, ó. Florentina do Tiririca. Estranho, mas tudo bem, eu anotei isso.
Florentina de Jesus, eu não sei se tu me ama, mas sei que tu me seduz.
Olha só, Vermelho, da Fafá Belém, da Fafá de Belém, velho.
Vermelho.
Essa música, por que eu queria falar de São Pedro? Essa música, de 96, ainda é a mais tocada em São Pedro do Sul.
Porque é que nem a Macarena no
Eu fui visitar os meus parentes lá e eu cheguei ligado ali. Porque minha mãe escuta a principal rádio lá de São Pedro do Sul. E eu ouvi três vezes num dia só. Eu não posso falar o nome da rádio, né, porque senão vai dar ruim. Então assim, 27 anos depois, um sucesso lá no interior. 96 a gente teve as Olimpíadas de Atlanta também, mas sabe por que eu lembro das Olimpíadas?
País da Europa! Atlanta.
Nos Estados Unidos, né? Sabe por que eu lembro das Olimpíadas de Atlanta? Por causa dos ioiôs que vinham lá com aquele refrigerante à base de cola que tu fazia, trocava os pontos, aquela coisa, falou que
sim,
tinha seis ioiôs,
claro.
Sabe?
Aham.
Então é por isso que eu lembro das Olimpíadas. A gente teve também, assim, estourado naquele ano, a dança da bundinha do El-Chan.
Ah, não, essa aí é a clássica, né? Carla Pérez, né? Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai descendo gostoso. Balançando a bundinha, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai descendo gostoso.
Louco, né?
Balançando a bundinha.
A gente também teve esse mesmo ano, olha só. A gente teve a dança da boquinha da garrafa também.
Vai descendo a boquinha da garrafa, é na boca da garrafa.
Mas também a gente teve outras coisas, olha só. A gente teve Kid Abelha lançou Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. Ou numa casinha de sapé.
Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda.
Paula Toller, já percebeu que tá cheio de reptiliano aqui, né? Porque Shakira, Paula Toller, ninguém envelhece, né?
Não, é reptiliana. A Paula Toller é reptiliana.
Tá o Kurt Russell foi reptiliano durante 50 anos. Depois, quando veio o efeito, veio tudo junto.
A Paula Toller tá com 96 anos e tá igual até hoje. Ela não envelhece. Cara, ela já tem o tataraneto já e é o...
Eu não sei qual é que é a dieta da Paula Toller, mas...
Parabéns,
pela música ter sido lançada em 96. Teve mais coisas, Luiz. A gente teve coisas que a gente curte muito.
O quê?
Alice in Chains lançou o MTV Unplugged. ao vivo, acústico.
Isso foi em 96 pra mim, era antes.
Não, foi em 96, foi a finaleira ali da fase, porque o Alice in Chains com o Lane Stanley lançou 3 discos só.
Caralho.
Lançou 3 discos. E é claro, teve o acústico ao vivo da MTV, mas oficialmente o Lane teve 3 discos de estúdio só. Porque eu sou fã, caralho, eu adoro o Alice in Chains.
Não, tá louco, Alice in Chains é foda.
A gente escuta Alice in Chains desde essa época aí, praticamente. Então, meu Deus do céu, tinha que dar uma nostalgia aqui falar disso. Não, esses dias eu tava escutando Nutshell e procurando, e por acaso apareceu uma versão de Nutshell com legenda no YouTube, e eu adoro ler legenda e tal. Pá, aí é um negócio que chega a bater assim, mano.
O melhor é o seu Geraldo cantando Huster.
É, Seu Getúlio. Né? O seu Getúlio cantando os clássicos do Grunge.
Cantando Huster. Ah, o galo.
Ainda tá vivo, né? Eles estão vindo me matar o galo, né?
Eu vou botar, ver se eu acho um trechinho aqui do seu Getúlio cantando Huster em português.
Que é o mesmo que o ator ali que faz o Maurílio no Choque de Cultura.
Exatamente,
maravilhoso.
Exatamente, ele mesmo. Maravilhoso.
Pra resumir, a gente teve também o Ramones fez o último show no The Palace em Hollywood.
Não, eles Hollywood. Não vieram em Porto Alegre em 96, 95?
É, porque era a turnê de... Eles ficaram 2 anos na turnê de despedida, né?
Foi
anos.
Eu acho que foi por aí, 96, 97, o último show em Porto Alegre, do Ramones.
Tem uma almofadinha do Ramones, tem muita coisa do Ramones aqui.
É.
Outra coisa legal que aconteceu, olha que louco. O Slash aqui.
Ah, o Slash aqui na minha jaqueta. Aqui. Olha aí. Caralho.
O Slash, olha que louco. O Slash anuncia uma declaração oficial via fax. Estou deixando o Guns N' Roses. Que maravilha, anos 90, né? Via fax, eu vou mandar pro meu empresário. Eu cansei da porra do Gus. Meu, se é hoje, 3 dias de bateção de boca via WhatsApp, mensagem no Instagram, todo tipo de ofensa por outros tipos de canais. Aí o Slash pegou ali e escreveu um fax. Estou cansado, vou sair do Guns N' Roses.
Ah,
que coisa tá. Maravilha.
Coisa
que
bem
coisa
boa,
maravilha.
Né? Só mandar um fax.
Só pra complementar WhatsApp, a história de 96. O Sepultura lançou o Roots, o último disco lá com outro vocalista, que eu não vou falar o nome porque não tô nem aí pra quem é saudoso em relação ao primeiro
vocalista. Mas o disco é foda.
O disco é foda, mas é que sabe que tem aquele saudosismo todo, que a banda acabou ali, não sei o quê.
Não, isso é mentira.
Tem muita treta. Eu adoro o Derek Green, eu
também gosto dele.
10, 12 shows.
Ele que repostou uma foto,
eu acho que foi,
né?
Mais de 10 shows do...
Sim, ele, sim. O Derek Green repostou uma foto do Bruno D'Ambrosio, vocês acreditam nisso?
O Derek Green... O pior foi a minha namorada que tirou uma foto com o Xisto, né? O que é perigoso. Tendo em vista a atividade que o Xisto faz no Instagram, porque eu sei que ele segue aí umas 7 mil mulheres, né?
Exatamente. Não, mas o Derek Green, eu tava nesse show e eu me senti honradíssimo. Quando o Derek Green repostou a foto do Bruno, a gente ficou uma meia hora. Foi bizarro, sério, na boa, foi bizarro. A gente ficou tipo, cara, como assim ele postou uma foto?
É, gente como a gente, né? A gente
tu vê
de
só,
boa,
né? Ele tem uma cara boa.
É uma humildade pura, né?
Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele tem uma cara boa, ele tem uma cara muito boa.
Gente, eu adoro Sepultura, né?
Mas quando ele repostou a foto, a gente ficou, sério, uma meia hora alucinado. Tipo assim, cara, como assim ele repostou nossa foto? Caralho, vai se fuder. De boca, bizarro. Nossa, não, eu tava na foto, mas foi do perfil do D'Ambrosio. Ah, aqui do caralho.
Pra complementar, Luiz, a nossa insanidade de 96. A gente teve também duas jovens da cidade mineira de Varginha, relataram um ET, viram um ET de Varginha.
O ET de Varginha foi 96.
O ET de Varginha, que ao contrário do ET Bilu, ninguém sabia se era ele ou ela, né?
Tá aqui,
ou,
ó. Outro... Aí. Conhecimento, ET Bilu, tá aqui, ó.
Ele podia ter um nome, né? Podia ser lá Denis, qualquer outro nome, né? Roberta. Mas não, ET de Varginha. Nunca nem sequer perguntaram o nome do ET, né? Deram o nome da cidade pra ele, né?
O pessoal é mais educado, né? O pessoal é muito mais educado.
E é brabo, né? E o ponto alto, antes de chegar no filme, o ponto alto de 96 era o Antônio Fagundes rodopiando na abertura do Rei do Gado.
Ele andava
ali na mão do cavalo e ficava dourado. Aquilo ali era o ponto alto de 96, ô Luiz. Então, ali, 96, tentei provar aqui que foi um ano caótico. Passando as notícias aleatórias, eu vou chegar a saber aonde?
Aonde?
Pra falar 1 minuto, ou 2 minutos, ou 5 minutos. Brian Usna e o Dentista.
Essa fera aí, galera! Mais do que nunca, meu. Olha aí, meu. Mais do que nunca. Essa fera aí, meu. Esse filme. Esse aí é bom. E tu viu que a gente falou dele no A Volta dos Mortos-Vivos 3, né?
Sim, porque ele é o mesmo, o Brian Usna é o diretor do A Volta dos Mortos-Vivos, parte 3. Gosto muito, eu simpatizo muito com o Brian Usna, cara.
Eu também gosto dele. Até porque ele trabalhou com o Stuart Gordon, né? Ele trabalhou, né?
Eu acho que o Brian Usna, ele é um fã, ele é alguém que ama o terror que nem nós.
E Lovecraft, né?
Ele foi roteirista, ele trabalhou nos bastidores, e aí quando ele teve a chance de fazer alguns filmes, ele abraçou. Beleza, pode mandar que eu faça.
E eu acho que ele é fã de Lovecraft, Dambras.
Não, é com certeza, ele é um fã declarado de Lovecraft. É, até porque não, né? Nos 80 e 90 ele fez as adaptações, ele foi um, ele trabalhou no Dagon, né?
O próprio Do Além também, né? O Do Além, ele foi roteirista.
From Beyond, ele foi roteirista.
Uhum. E A Noiva do Reanimator, ele já foi diretor, foi um dos primeiros, segundo filme que ele foi diretor, A Noiva do Reanimator, que é uma...
Ele trabalhou nas sequências do Reanimator ali.
É, foi uma, não é Lovecraft, mas já é uma sequência do próprio conto do Lovecraft,
né? Mas tá no mesmo... Sabe, tá na mesma, Dagon, no mesmo universo.
O Dagon que tu falou, esse foi dirigido pelo Stuart Gordon, né? Mais louco que foi uma produtora que ele montou na Espanha.
Na Espanha, por isso que o filme é ambientado na Espanha.
Exatamente. É uma produtora chamada Fantastic Factory. E ele montou com um cara chamado Julian Fernandes, um espanhol. E aí ele fez o Dagon, né? Que é um conto também do Lovecraft. E chamou o Stuart Gordon, que é um parceiro velho dele, né? Porque é um filme de 2001, se eu não tô enganado, né?
É, ele é de 2001, é tardio, né? Porque já era finaleira, porque o Stuart Gordon começou a fazer filmes do Lovecraft nos anos 80, né?
Sim, exatamente.
O Do Além ali, depois ele fez a...
Reanimator também,
né? E ele acabou ficando brother do Stuart Gordon. Porra, é tudo que a gente gosta, né?
Exatamente.
Eu sou alucinado, aficionado por Lovecraft. E o Stuart Gordon era fascinado. E encontrou aí o Brian Usna, que também era fãzaço do Lovecraft.
E o que tu me diz do Dentista, que eu sei que tu gosta? Ele dirigiu o primeiro e o segundo filme, né? Só pra falar também, mas vamos falar só do primeiro agora.
Ele dirigiu os dois filmes do Dentista, que não tem, não. São só dois filmes, na verdade.
É, porque o protagonista é outro, muda tudo, né?
Não, e a história realmente que tem ligação é com o Brian Usna, com os criadores, é os dois primeiros filmes.
Sim.
Tanto é que o segundo filme ele encerra de uma forma que não é pra ter sequência. Não é.
Sim.
Aí que tá, né? O Brian Usna era um cara que amava o que fazia, Luiz. Ao contrário de muito diretor que quer fazer dinheiro por aí, que acha que é caça-níquel, sabe?
E, tá aqui, ó. James Wan.
Brian Usna, ele teve... Entre todos os filmes que ele fez aí nos anos 80, 90, e roteiro, e dirigiu A Volta dos Mortos-Vivos, Parte 3 e tudo mais, ele fez O Dentista. A história do Dentista é maravilhosa, sabe por quê? O Dentista, pra resumir, pra quem nunca assistiu e nunca ouviu falar desse filme maravilhoso. Primeiro, quem não tem medo de dentista quando era criança?
Porra, exatamente.
Velho, quem não tem medo de dentista? Você lembra do livrinho que deu origem ao nome do nosso podcast, Quem Tem Medo? Quem tem medo de bicho papão, quem tem medo
com
de
certeza, escuro,
quem
claro.
Tem medo de dentista. Então, eu lembro de todos esses Quem Tem Medo que eu assisti, que eu li, né, quando era criança, e eu lembro do Dentista, e realmente, eu me identificava com a broca ali, aquele barulho claro. E tudo mais. O Dentista é uma história pra resumir, o Dentista é um corno, porque a mulher dele trai ele com um limpador com de piscina.
O piscineiro, né?
E aí ele fica louco, aí aquela história, todo castigo pra corno é pouco, ele pensa assim, não, eu vou ter minha vingança, peraí, eu ser corno não aceito.
Não.
E aí ele tortura e mata a mulher e outras pessoas, e aí também ele pega o quê? Os colegas e os pacientes, porque assim, mano, vamos fazer uma analogia fria da história. Vamos raciocinar. Quem nunca pensou em dar uma ruína num cliente ou num colega de trabalho?
É, pensa claro, bem.
A gente certeza. Passa a maior parte das nossas vidas com os colegas de trabalho. Não é em casa com nossos familiares. É com os colegas de trabalho.
Claro.
É aquela relação assim, de amor, ódio, psicopatia e tudo mais. Então, assim, eu não tiro a razão do Dentista desse aí querendo meter a broca nos coleguinhas.
Não.
Não tiro.
Não, também
então,
não.
Então, assim, O Dentista é um filme trash, um gore absurdo.
Gore pra tudo que é lado, né?
Um humor de caráter muito duvidoso.
Muito duvidoso.
Muito duvidoso. Muito duvidoso. Mas é aquele tipo de trash que tu assistia nos anos 90 até hoje, tu assiste de boa. Ao contrário de filme tosco que a gente assiste em várias plataformas aí que não valem teu tempo. Esse vale.
Esse vale.
Só não vale como a história é legal, é interessante. E ele não foi feito... Aí tu vê que entra o amor, né? Porque o Brian Usna, nitidamente, ele construiu o filme pra ter um filme e uma sequência. E ele encerrou a sequência maravilhosamente.
Uhum.
Ele não se deixou levar, não deixou virar um negócio com 6, 7 filmes ruins. Ele soltou fora no segundo filme, porque pra ele encerrou ali, acaba a história. Eu acho O Dentista maravilhoso.
Eu não sei, cara.
Eu adoro o filme trash. Né? Eu adoro, mas O Dentista... Tanto é que eu já falei do Dentista quando a gente falou do Brian Usna antes, né? Eu acho que vale muito a pena pra você que não assistiu. Curte um gore. Ele tem um tipo de humor... É ácido até pro nosso padrão.
Não, com certeza. Exatamente, o humor dele é muito ácido. Eu só quero falar rapidamente algumas curiosidades aqui pra gente não se enrolar. E o Bruno já falou tudo que precisava falar. É, o Brian Usna, ele foi roteirista, além de Do Além, que a gente já falou, né? Do Stuart Gordon. Mas também, olha que bizarro, né? Ele foi do terror ao Querida Encolhia as Crianças. Esse filme maravilhoso dos anos 90...
Nostálgico
pra caralho, que a gente viu no SBT e tudo mais. Ele foi o roteirista e também do segundo, né? O Querido Encolheu o Bebê. Também ele foi o roteirista do... E também teve a série. Parece que teve uma série que também ele foi roteirista. A série eu nem sabia que existia. Uma outra curiosidade, primeiro filme também do Mark Ruffalo, né? Nosso querido Hulk.
É, eu também tinha esquecido que ele faz uma ponta nesse filme, ele faz é um agente.
Ele é um agente de uma modelo, né? Ele é agente de uma modelo e ele faz uma ponta. Primeiro ou segundo filme, na verdade, o primeiro. É, porque ele gravou. Ele lançou os primeiros dois trabalhos do Mark Ruffalo, foi como fazendo pontas, e os dois filmes foi de 96. Mas então eu não sei se é o primeiro ou o segundo, mas é uma ponta.
Quem, ali que ele quem tem. Iria imaginar que ele ia parar na Marvel, né?
Exatamente.
Produções, hein?
Sendo o nosso querido Hulk, né? E também, Nambrós, tu falou da Sarah Connor. E obviamente que eu me lembrei de uma das cenas mais icônicas do filme, que é com o cientista maluco lá do Exterminador do Futuro, o ator lá, o Early Bowen, que ele tem uma cena maravilhosa.
Do Exterminador do Futuro, parte 1.
Parte. Não, ele não tá no 2 também. Não, 1 eu me lembro. Porque ele é o cara que... Ele é o meio que cientista investigador,
ele,
né?
Ele é o policial.
Não, ele tá nos dois. Ele tá nos dois.
Ele tá nos dois, né? Ele tá nos dois. Ele segundo... é o policial ali. Ele é o que tenta analisar. Ele tenta... É o que,
psicologicamente,
tipo, você,
né?
Você é psicótico e tudo mais.
É, ele é o cara que era ali. E ele é o que acredita na Sarah Connor. É o único que acredita nela, na verdade, né? E aí no segundo, até que ela bota uma injeção nele, se eu não me engano. Ela pega...
Eu acho que é.
Mas assim, no primeiro com certeza ele tá, no segundo tenho certeza também, quase certeza que ele tá também. E ele faz umas cenas mais icônicas é com ele, assim, ele faz um corretor de da Receita Federal corrupto lá e tal, e cara, assim,
o dentista... A morte dele, na verdade, no filme é a melhor do filme.
Uhum.
Não, e aí, só pra só complementar, que eu acho que pra gente não se alongar com o dentista, o Corbin Bernsen, que era o ator, né, o principal, ali, o protagonista, o dentista...
Ele tá, né? Maravilhoso, né?
É, o papel da vida dele, né? O mais engraçado é que ele fez um telefilme, chegou com o nome aqui no Brasil com o nome de Encontro com a Morte, 3 anos antes, em 93, e que justamente ele era um dentista no filme, justamente por isso que o Yuzna escalou ele pra fazer um dentista.
Caralho, não, e ele tá muito foda no papel mesmo, ele tá muito
ele lembra um pouco o personagem do Creep ali, né, o do Mark Dupar.
Isso, verdade. Ele
entra no ele entra numa forma, tipo, que parece que nasceu pro papel, sabe?
Dambrós, pra gente já pular pra um próximo filme aqui.
Vamos para o próximo filme.
Agora eu vou trazer um filme, já que tu trouxe O Dentista, eu vou trazer aqui um filme com dois atores maravilhosos, adoro. Meu amigo, inclusive, até. Um deles é meu amigo. O outro eu conhecia, mas um deles é meu amiguíssimo, meu amigaço. É Val Kilmer. A Sombra e a Escuridão, no 1996, maravilhoso, ótimo filme, ótimo filme. A Sombra e a Escuridão é um filme nostálgico pra caralho, né? Esse filme eu devo ter visto na temperatura máxima ali, sei lá se era na temperatura máxima, mas eu vi, assim, passar diversas vezes, eu vi em VHS, eu vi depois em DVD, eu vi depois online, eu vi de todas as formas esse filme.
Derreteu.
Que filme maravilhoso, assim, é bizarro, né? E ele é dirigido pelo... Tu falou também, tô tudo se ligando hoje, né? Pelo cientista Stephen Hawking, né? O cientista Stephen Hawking. O diretor desse filme tem o mesmo nome, né?
Não, Stephen Hopkins.
O Stephen Hopkins, né, na verdade, né? E o Stephen Hopkins que dirigiu um filme fodido, na verdade, né? Ele dirigiu a Hora do Pesadelo, parte 5...
Que tem a Hora do Pesadelo, vou te interromper rapidinho, a Hora do Pesadelo parte 5, embora eu não curta tanto, tem umas mortes bem interessantes.
Bem interessantes, é verdade. Mas ele dirigiu o Predador 2, que aí tá bem fraquinho,
isso,
né?
Não, e aí tem aquela cena clássica, isso é sério, homem.
Isso é muito sério.
Sério.
É aquela,
a galera cena... não sabe, mas isso é um negócio interno nosso, que é uma década nosso. Já ou mais, que a gente usa no arte do nosso grupo, a gente manda um pro outro, isso é sério, homem.
E a gente tinha um grupo chamado Isso é Sério, Homem, por causa dessa cena. Isso é sério, homem.
Depois acabou o grupo, né?
Depois acabou o grupo, mas enfim, né? Não vamos dizer porque acabou o grupo, mas o novo grupo era Isso é Sério, Homem. Por causa dessa cena do Predador 2. E aí ele dirigiu um filme boqueta lá até 1996, que eu acho que foi o primeiro filme que realmente ele veio valendo mesmo, né? Ele veio pra mostrar, aqui veio o nosso querido Stephen Hopkins pra... É um elenco bom, é um elenco muito bom, Val Kilmer e Michael Douglas, né? Ah, que isso?
Eu sabia que tu ia
Michael
falar
isso. Michael Douglas.
Eu sabia que tu ia falar isso.
Nunca mais eu vou dormir. Ai, cara, que viagem. Mas enfim, nosso querido Michael Douglas também, né? É Michael Douglas A Síndrome, né? Tem um disco do Comunidade Ninjitsu com esse nome,
tem,
se eu não me engano, né?
E... Por que eles colocaram isso? Eu não sei, mas tudo bem.
Comunidade Ninjitsu é uma banda gaúcha aqui, né? Bem. Eu gostava na época também bastante. Faz tempo que não escuto. Não sei como é que tá hoje em dia. E aí, mas eu curtia. E aí, Dambrós, a palavra tá contigo.
Sobrou, passou a bola para mim, na verdade.
Eu só trouxe, é isso aí.
Eu acho que eu posso falar muito tempo sobre esse filme.
Mas é bom falar pouco.
Então, a gente já falou sobre o diretor. Vamos. Antes da gente entrar no filme em si, Antes da gente entrar na...
Baseado roteiro, em fatos reais, né?
Adaptação. Tem uma coisa que me chama muito atenção em todo... Tudo. Vocês vão ver que vocês que me escutam e nos escutam e assistem e tudo mais. Eu sou muito repetitivo e eu adoro pegar trilha sonora. Seja...
A trilha sonora faz diferença
nesse filme. Seja pra falar de bandas, de orquestra. A trilha sonora desse filme eu acho que faz toda a diferença. Toda, toda a diferença. Certeza. Jerry Goldsmith. Esse cara era muito foda. Eu acho que ele e o John Williams... John Williams fez o Tubarão, sabe? Eu acho que eles sabiam trabalhar de uma forma... Coisas simples, simples que eu digo que não eram, sabe, não é aquela guitarra alucinada, não é uma coisa complexa. Eles sabiam trabalhar com notas simples que sabiam te tocar, sabe?
É tipo John Carpenter, né? Halloween lá, por exemplo.
Exatamente, duas, três notas, sabe? Matemática. Tu pega o Jerry Goldsmith, pô, ele fez a trilha sonora da Profecia, velho. Profecia.
É foda.
Star Trek, ele fez do Rambo, Rambo 1, sabe? Que é bem simples a trilha ali. O Planeta dos Macacos, o primeiro filme de 68, era ele, sabe, o responsável pela trilha sonora. Gremlins, Poltergeist. Então, assim, Jerry Goldsmith foi pica, assim, dos filmes, cara. Isso que eu citei uns filmes, assim, por cima. O currículo dele é gigantesco. Então, assim, a trilha sonora desse filme faz muita diferença. Principalmente a parte da perseguição, a Sim. parte do capim, que o leão tá escondido. Ele pega uns planos do
leão, né? Isso é legal também na direção, exatamente. Né? É muito bem feito.
O som,
né?
É perfeito a ambientação do som com as cenas. O filme em si, maravilhoso. Ele é a adaptação, né? Dos comedores de homens de Tissavo.
Deixa eu até te falar, Dabras. Posso te interromper só pra falar aqui rapidamente sobre a história real? Aqui, ó. Foram 135 vítimas. Aqui, ó. Só pra ler antes, aqui, na verdade. Sim. A ação dos felinos que em 1898 atacaram diversos operários que trabalhavam durante a construção de uma ferrovia em Tissavo, região africana colonizada pelos ingleses, acuada pelos franceses e também alemães. Disputavam a dominância desse território que transformou num palco para espetáculos ecológicos assustadores e sangrentos. Foram 135 vítimas e um atraso de 9 meses no andamento da obra, paralisada pelo temor implantado pelos animais que até hoje estão expostos em um museu em Field, Chicago, espaço cultural que comprou as feras mortas pelo caçador pelo valor de $5,000, valor ínfimo para o lucro gerado pelos visitantes até hoje. Podem observar os animais tirados que tiraram a paz dos operários dessa região que sofria pelo processo de dominação britânica. Então, ali rapidamente a história real aqui, é só porque aconteceu isso.
A história, a sinopse e a história, muito é oral, na verdade. O que acontece, mano? Relatos, histórias exageradas, histórias, eu não tô falando que não aconteceu. Histórias exageradas, elas tendem a se tornar mito, lendas.
Sim, sim.
Sabe? Elas tendem a ter um impacto muito maior do que o que realmente foi. Não é que os leões não tenham comido pra caralho. Não é.
Sim.
Mas a história do verbal e do passar de um pro outro, ela acabou se tornando algo muito, muito maior. Não dá pra afirmar que foram 135 mortes.
Uhum.
Esse é um número que o John Patterson, né, que é o personagem do Val Kilmer, o pessoal da ferrovia estipulou que eram 135 aproximados.
Uhum.
Obviamente, o governo ali, ele disse que foi não, 35 no máximo.
Ah, claro, o governo sempre vai tentar puxar pra menos, né?
Isso é normal. Então, assim, digamos, mesmo de qualquer forma, 35 ou 135, de qualquer forma, é muita gente.
É muita gente. Não, 35 já era muita gente.
Então, assim, o A Sobre a Escuridão, ele é uma adaptação, né, dos Comedores de Homens de Tissavo, do livro que foi escrito pelo John Patterson, personagem do Val Kilmer. Ele escreveu com base no que ele sentiu, no que ele vivenciou na época. O filme é perfeito, ele funciona de uma forma... Um horror ecológico.
É um horror ecológico.
É como se fosse Tubarão, só que na savana.
E com tigres. Não, com tigres.
Com leões. Então, assim, tu tem a parte
de vista... Tigre. Tu vê que tá pegando praga, cerveja morna aqui, tá pegando.
Tu tem a parte de vista do homem, por exemplo, a parte do progresso, que os leões estavam... O ponto de vista da ferrovia, eles estavam em atraso no progresso, 9 meses. Do ponto de vista dos trabalhadores, estavam morrendo gente pra caralho, devorado por leão.
Claro.
O ponto de vista, a parte meio tribal ali, porque Tissavo, Quênia...
País do
ainda hoje é um lugar ainda... Claro, por mais que tenha turismo, é um lugar ainda um tanto isolado. Tem Tissavo leste e oeste, mas Tissavo tá longe das grandes cidades. Por exemplo, Mombasa, que é a segunda maior cidade do Quênia...
Eles estavam
tá
construindo 200... uma ponte lá, né?
Tá 200 km de distância. Então, assim, eles estavam isolados. Assim como... Hoje ainda é uma área meio tribal. Na época era muito pior, né?
Muito mais, claro.
A ferrovia, teoricamente, era o progresso ali e tudo mais. Teoricamente não, era o progresso. A que preço de tantas vidas ali humanas? Uhum. Como sempre, né? A história é a mesma coisa. Vai olhar as pirâmides. Que bonitas as pirâmides no Egito. Morreu gente pra caralho pra erguer.
Óbvio.
Assim é. A história
não, mas morre. Fala... Cara, morreu gente pra caralho no Qatar agora, fazendo as obras da Copa em 2022.
É assim a história. A história nos conta a história, mas não fala sobre o sangue derramado. Isso é normal.
Aham.
Então, assim, a gente tem essa história cabulosa que mostra os leões como seres quase que demoníacos. Quase.
Isso. Eles tratam.
O filme, ele trata.
O Michael Douglas, né? Trata como um demônio, né?
É, o personagem do Michael Douglas, ali, o Hamilton, se tu for olhar, ele é tão frio, ele é tão obcecado com os leões, que ele lembra o Capitão Ahab, do Moby Dick. Porque o capitão do Moby Dick, ali, do...
Que é maravilhoso, Bruno. Que analogia maravilhosa.
Ele fica obcecado em ter que matar a baleia, porque, tipo, ele enxerga a baleia como um mal absoluto, um ser das trevas. Só que quem tá obcecado pela vingança, pela morte, é ele, entendeu? Porque ele foi lá cutucar o animal que tava no ambiente dele, sabe?
Mas agora eu vou ter que te interromper. Que falou em baleia. Tu sabe, eu vou ter que te fazer uma pergunta seríssima agora. Tu sabe, se uma baleia matar uma outra baleia, tu sabe como é que sai a notícia no outro dia no jornal?
Baleia mata baleia baleada?
É, baleia, baleia, baleia. Mas que bosta!
Como é que eu cheguei?
Vai tomar no cu! Baleia, baleia, baleia. Eu contei pra minha sobrinha quando ela tinha 7 anos, ela adorou.
Eu não tinha escutado essa ainda.
Conte para as pessoas.
É, muito obrigado. Eu até fiquei sem palavras depois da minha analogia envolvendo ali Moby Dick e tudo mais. Então, filme, vamos voltar aqui pro Capitão Moby Dick. Então, eles enxergam, olha só, do ponto de vista do filme, do ponto de vista do livro. John Patterson, ele imagina os leões como seres demoníacos. E na verdade, estudos recentes mostram que na verdade era fome, velho.
Era fome, é.
Os leões estavam com doentes, eles tinham problema de mastigação e eles estavam. Porque é fome, velho. A fome faz qualquer negócio, entendeu? Os leões estavam com muita fome, o que acontece? Não tinha alimento na natureza, os humanos estavam fácil, a gente não tem garra. Claro. Nós não temos presas pra se defender. E os leões iam lá
e uma comiam as pessoas. Pata de leão é do tamanho da cabeça do ser humano, né?
Ah, é gigante, é um
gigante.
Um ser descomunal, assim. Sério, um leão tu vê ao vivo, assim, eu vou te falar.
Mas é que nem, por exemplo, tubarão, Dambroso. O tubarão ele não ataca o ser humano, a não ser que seja com extrema fome. Porque ele não curte o ser humano.
Ou ele confunde uma prancha com uma tartaruga, aquela coisa toda, sabe?
Exatamente, também, é. Mas ele não ataca o ser humano pra atacar. Ele dá uma mordida e vê, não é legal, não curti. Tá, pode arrancar um braço, de repente. Mas ele não é de comer o ser humano. Mas quando você tá com a fome animal ali, que diz já o fome do Peter Jackson, a fome animal, foda-se.
Você aí não, vai, não, entendeu? Aí vai.
Eu gosto então, ou não, mas eu preciso sobreviver, né?
Então, acho assim, sobre a escuridão, eu acho que é um filme que eu gosto de assistir até hoje. Eu acho que se não assistiu, vale a pena. Se tu assistiu, ainda vale a pena tu reassistir, porque ele tem uns detalhezinhos muito bons nesse filme. Tem essa parte, né, do... O Hamilton, só pra complementar, o Hamilton, o personagem do Michael Douglas, não existiu, viu? Ele não...
Ah, não? Ele foi 100%, criado.
Ele é 100% fictício. Existiram outros caçadores famosos na época que nem sequer participaram. E o Patterson, na verdade, ele teve um apoio da polícia, um destacamento policial bem boqueto, assim, de Mombasa, que foi lá, assim, tipo, vamos dar uns tiros pra cima pra espantar o leão. Só. Ele não teve apoio realmente, tipo, de alguém, vamos chegar um pica ali, esse, o cara que mata realmente e tudo mais. Não aconteceu isso. Chegou uns policiais de Mombasa, deram uns tiros pra cima e foram embora. E o Patterson meio que ficou por conta própria. Pintiçarro pra matar os leões comedores de homens ali. E ele matou, né?
Ele matou.
Provavelmente não foi tão bonito como no filme. Assim como o William Wallace também não teve aquela batalha gigantesca no Coração Valente. A batalha foi bem menor na vida, na história real.
Com certeza.
Mas o cinema ficou tudo muito bonito, ficou tudo muito
iluminação, né? Iluminação, as câmeras,
iluminação, né? Iluminação, a maquiagem ajuda muito, né?
Maravilhoso.
O ângulo, né? Ajuda muito também.
Eu prefiro o Val Kilmer, sem camisa, no The Doors, aquele filme que ele faz o Jim Morrison. Adoro o Jim Morrison.
Eu gosto do Val Kilmer. Eu vou te falar que eu gosto do Val Kilmer.
Eu gosto também. Meu amigo. Adoro. Infelizmente, ele não anda muito bem.
Ninguém anda muito bem, né? O mundo está doente, na verdade.
Eu não mandei, eu não tenho mais o WhatsApp dele. Eu troquei de telefone e perdi o WhatsApp dele.
Eu acho que foi o Val Kilmer que deu graças a Deus. É pena que ele não tá surdo também, mas tudo bem.
Mas
que eu vi o idoso aí. Só uma dica aqui pra complementar. O documentário que tá naquele outro serviço de streaming, o do Val Kilmer. Val.
Foda
demais o Val Kilmer. Eu achei aquele documentário muito foda.
Eu não consegui terminar de ver ele até hoje. Eu comecei a ver
dormir. É demais.
Mas ele tá cansado.
O documentário é narrado pelo filho dele. É um documentário bem... Parece que ele se despiu. Ele não tá com ego, não tá com nada. Ele mostra como realmente... Como meio que aconteceu. Ele mostra de uma maneira bem crua. O quanto ele foi por um lado que ele achou que ia dar certo. E o quanto quando as coisas pareciam que ia dar certo no final. Agora, antes dele ficar doente. E que ele tava numa peça de teatro. Angariando fundos pra fazer uma peça em que ele interpretava o Mark Twain. Maravilhoso. O cara tá perfeito. E aí, quando parecia que tudo ia dar certo. Porque ele tem uma onda de filmes ruins muito grande, né?
Sim, tem. É.
Ele tomou ruim, ficou doente e... Bah, é triste, mas assim... É. Pô, Val Kilmer fez.
Batman.
Iceman. Iceman do... Sabe, do Top Gun. A gente falou aqui do Jim Morrison, velho. O filme do The Doors, do Oliver
Stone. Não, já fica a dica do Jim Morrison. Perfeito. Também. O filme do The Doors fica muito, é muito foda.
Perfeito. Assim, Val Kilmer tem 4 ou 5 filmes muito bons e vale a pena. A Sombra da Escuridão, pra mim, é um clássico de horror ecológico. Maravilhoso, a cena do leão, a cena do sonho, atacando a mamãe ali, a criança. Assustadora.
É foda.
Assustadora, então assim, eu adoro esse filme. Adoro, eu assisti, gostava na época e agora eu acho que eu gosto mais ainda. Porque eu tenho uma obsessão, eu sou muito obcecado, eu amo a África, né? Eu acho muito... Cara, eu
acho... Tu já foi pra lá, né? Já foi lá pra visitar, né?
Da África do Sul só, eu ia ir pro Quênia antes da pandemia. E aí aconteceu que não deu uns problemas e perdi tudo, mas enfim. Eu ainda quero ir pra Tsavo, quero ir pro Masai Mara também no Quênia. É uma
região. Vamos junto? Depois que a gente casar? Ai, ai, ai. Pra gente não se enrolar muito, porque a gente é muito enrolado, vou te contar.
Deus, mais do que normal, né?
Eu acho que é quando a gente começar o estúdio aqui, vai ser episódio que nem 3 horas e meia, 4 horas, não é possível, né? Não vai ser, óbvio que não, né? Tu não vai ter paciência pra me aguentar todo esse tempo meu falando, né? Mas, Ambrós, vamos começar a citar uns filmes. Eu falei de A Sombra e a Escuridão, agora tu vai citar um filme aqui, a gente fala um minuto de cada filme, eu cito outro, e tu cita outro, e a gente cita outro, e assim vai citando até a gente
acabar de
citar.
Eu vou citar um que eu vou precisar de 1 minuto e 50 pra falar sobre esse filme.
Qual?
Lua Negra.
Maravilhoso. Adoro. Lobisomem.
Pausudo. Lobisomem. Não sei se era pausudo, mas tudo bem.
Era, eu conheço.
Era. Cara. Eu adoro, a gente já falou sobre isso. Eu adoro Lua Negra de 96. Adoro. Cara, eu acho fantástico. Legal, eu acho, né? Uma abordagem de lobisomem diferente.
O cachorro, né?
A abordagem do livro Thor, né? Que o Thor é o nome do cachorro, né?
O Thor, é.
Nosso querido Eric Red, cara, o diretor desse filme é foda. Puta merda.
Tu sabe que me surpreendeu quando eu vi que ele era de 96, porque eu achei que ele era de 93. Eu
anterior.
Não sei porque eu não sei porque que eu tinha na cabeça que ele era de
93. Eu acho maravilhoso. Ele tem efeito prático pra caralho, velho.
Tem, efeito e é bem prático. Legal.
O Eric Red, diretor desse filme, ele fez o... Cara, ele fez o roteiro da Morte Perde Carona, que eu adoro.
Maravilhoso. Que a gente
já falou sobre
isso, né? Falou, né? Falou bastante Hauer, no episódio, né? É.
O Near Dark, ele também foi lá. O Quando Chega a Escuridão, ele foi
nos roteiristas. Porra, vai tomar no cu. Com esses dois e Lua Negra, com esses três aí, já não precisava mais trabalhar na vida.
Não, ele tem também a Anatomia de um Assassino, dos anos 90, que é um filme que me marcou minha infância. Não sei
porque também, eu nunca vi episódio.
Tem uma cena desse filme bem perturbadora. Lua Negra, pra mim, é um filme de lobisomem perfeito, porque tem efeito prático. Ele tem umas abordagens um pouco diferente do que a gente tá acostumado num filme de lobisomem. Eu acho que meio que... Eu sei que ele bebeu um pouco, ele bebeu dos efeitos práticos, se a gente for pensar do lobisomem americano em Londres, mas eu acho que tem antes e depois, porque ele é um filme que ele não é o Dog Soldier, não é o Dog Soldier, que ele não é o lobisomem americano em Paris, ele tá no meio do caminho e ele tem uma abordagem bem mais simples, ele tá...
Bem mais,
sabe, tem a questão familiar, ele tá isolado no meio do mato ali, ele se acorrenta na
árvore. Daquela cena, eu ia falar da cena acorrentada no mato, é muito boa, então, na árvore,
assim,
é muito
eu lembro do marcante, começo, né? Desse filme, do final, das cenas desse filme, quando eu assisti a primeira vez, eu devo ter assistido ali em 98, provavelmente. Me marcou muito, então assim, Lua Negra pra mim tá entre os grandes filmes de terror, não só de 96, eu acho como dos anos 90, talvez, e como nos grandes filmes de lobisomem de todos os tempos, né?
É, a gente falou sobre ele como um dos melhores filmes de lobisomens, que tá aqui no... Tá no Spotify, se você não maratonou esse podcast, maratone, porque a gente fez dois episódios só de filmes de lobisomem, e de lobisomens. E
tava bem, né? Eu acho que no lobisomem ao mesmo tempo que a gente realmente falava com tinha algum conteúdo, né? Apesar, hoje... eu vou ter que fazer um trabalho. Esses tempos eu resolvi dar um play, só pra dar um play nos nossos primeiros episódios.
Horroroso, né?
Horroroso.
Que coisa horrível.
Como é que ninguém chegou pra nós e falou assim, vocês têm que parar?
Eu não sei.
Parem, cara. Por favor, parem, por favor. Ninguém pediu isso.
Eu fico com medo da galera que começa a escutar o podcast e vão assim, vou começar dos primeiros. E aí já não acaba desistindo, isso. Não faça isso. Não, não faça. Comece. Porque,
assim, eu acho que tem um episódio que é o quarto episódio, que é o...
Nossa,
de Halloween, o Fred
versus Jason.
Eu acho que nós dois, a gente não tava...
Não, o Jason versus Michael.
Eu acho que a gente nem tava nesse planeta naquele dia, a gente foi abduzido.
Sabe o que aconteceu? Vou falar o que acontece comigo. Aquele episódio lá, a gente não cancelou, porque o segundo episódio dos zumbis a gente marcou duas vezes, porque a gente tava tão bêbado. Porque não teve...
Não foi remarcado, a gente gravou e não foi aproveitado.
Não foi aproveitado nada, a gente gravou de novo uma outra vez. O do Michael versus Jason versus Michael, o que aconteceu? A gente foi gravar no sábado, como sempre a gente gravava e tal, sábadozinho ali, né? E aí, tava marcado lá pra 6 da tarde. E eu pensei, pô, sábado de boa e tal, falei, vou ficar, tava em casa e tal, fazer um almoçozinho, né? Acordei mais cedo, fazer uma carninha no forno, mais demorada e tal, fazer um preparado ali mais demorado. Comecei na caipira e cerveja, caipira e cerveja, caipira e cerveja, caipira e cerveja, até umas 2:30 da tarde. Aí pensei, eu mocei, enchi a barriga com caipira e cerveja desde as 10 da manhã até as 2. Aí pensei, não, vou dar uma cesteada até as 6. E tá tranquilo. Eu acordei com o D'Ambrosio me ligando igual um zumbi. E eu não sabia nem onde é que eu tava. Eu não sabia em que mundo eu tava.
Eu vou te interromper, porque quando eu marco um horário, eu chego 5 minutos antes.
Verdade, verdade. Mas aquele dia tava complicado pra mim.
Eu tenho problema com horário.
Mas eu também. Eu tento sempre me antecipar quando dá. E aí
mas geralmente não dá.
Eu tava um zumbi, cara, E é isso que eu digo, já fica a dica pra você que quer fazer um podcast. Não, sempre dê o seu melhor, principalmente se você não é conhecido, que nem a gente, né? Vem um desconhecido, nada, assim, fazer um podcast, sempre dê o seu melhor. Se você não tiver um dia legal, melhor não gravar. Que nem eu aquele dia, era melhor não ter gravado. Mas era, enfim, melhor. D'Ambrosio, tu falou sobre agora Lua Negra. Eu já falei, é maravilhoso, a gente já falou no episódio. Eu vou falar rapidamente aqui sobre, deixa eu pegar aleatoriamente aqui, A Maldição, 1996, só rapidamente, que a gente já falou aqui mil vezes nesse podcast, como a gente gosta desse filme, é baseado num livro do Stephen King. A Maldição é dirigido por Tom Holland, né, que não é o ator, obviamente, Tom Holland, nosso querido Miranha, é o Tom Holland do Brinquedo Assassino 1, e também da Hora do Espanto, né, nosso diretor que fez 3 filmes maravilhosos aí, sendo A Maldição um deles. Não precisamos falar, eu acho, D'Ambrosio, sobre A Maldição.
Não, é um milhão de defeitos, na verdade, né? Eu até fiz no nosso primeiro ano do podcast, eu fiz uma postagem brincando. Ele tem muitos defeitos.
Muitos. Ele, mas é nostálgico pra caralho.
Mas, no geral, eu acho esse filme maravilhoso.
Eu também. Eu não sei porquê. Não sei porque eu acho esse filme, no geral, maravilhoso também.
Eu assisti,
mas
é isso, eu lembro exatamente a primeira vez que esse filme passou na televisão, e a gente assistiu na mesma noite, né? Obviamente, né?
Exatamente.
E no outro dia a gente foi pro colégio, pra escola, comentando, a gente tava, meu Deus, olha só, tu viu que aquele filme de ontem?
Como é que pode marcar? Marcou, né? Marcou e a gente viu junto
porque
no mesmo
era
dia.
A mesma época, por exemplo, agora porque eu poderia estar Pânico, por exemplo, não vou. Eu lembro Pânico nitidamente quando eu tava indo pra escola, tu tava indo devolver, porque tu assistiu primeiro que eu. Tu tava indo devolver o VHS, e tu falou, olha aqui, Pânico, aí eu olhei assim, isso é um filme de avião? Eu tava perdido. Eu tava meio, não, você tem que assistir, eu vou devolver lá e tu pega. Eu tava, beleza. Se é tão bom assim, né? Vamos ver do que se trata Pânico, né? E é
que
isso
loucura,
aí,
né? Daria
pra ótimo.
Obviamente que a gente não vai entrar aqui nos méritos, mas Pânico é um dos principais lançamentos de 96, obviamente, né? Nosso querido Wes Craven, nosso querido e amado. Poderia estar aqui o Wes Craven, né? Vamos ver se no
poderia,
próximo
vamos botar fogo ali no James Wall e vamos fazer um efeito pirotécnico aí, bota fogo nele.
É, exatamente.
Vamos no próximo episódio, se tiver essa situação ainda aí, Luiz. Vamos imprimir mais ali, vamos colocar Tobe Hooper, vamos colocar Wes Craven.
Exatamente, botar quem é bom, né?
Dario Argento, não. Vamos botar esse aí. Cara, esse tá feio.
Tá feio.
Estragando, tá feio. Tem John Carter do lado, tem James Wall do outro.
Não dá, né? Feio, mas não consegue, dá. Né, Boisés? Mas não consegue. D'Ambrosio, eu falei isso.
Tipo, tu fazer um bolo. E tu imagina que tu virou confeiteiro, Luiz. Tu fez o melhor bolo, tipo do Bud Valastro. O melhor bolo da tua vida.
Bud Valastro que toca a mão podre, né?
É, molhou a mão dele, né? Mas enfim. Tu imagina que tu faz o melhor bolo. Um bolo gigante, num formato de Ferrari, sabe? Gigante.
O inglês é cake.
É, cake. E aí, tu imagina, tu fez lindo a Ferrari. 2 toneladas de bolo. Aí no final tu vai lá e caga no banco, sabe? É isso aí, mesmo que botar o James Wall do lado de John Carter.
É o isso. James Wall. Não, mas é que tá ali, era a zoeira fazer botar James Wall, né? Era o James Wall. E era essa zoeira, né? Essa era a ideia da zoeira. D'Ambrosio, eu falei sobre A Maldição, fala sobre cita um outro rápido aí.
Vou só mostrar.
Essa feira aí, galera! Mais do que nunca! Marte ataca.
Eu ganhei isso aqui, vou mostrar de novo.
De onde é que é esse desvio? Uruguai, né?
Eu ganhei do moço da MXN, lá onde eu compro as camisetas no Uruguai.
No Uruguai, Montevidéu, Uruguai, imaginei.
Montevidéu, eu comprei as camisetas e aí eu
tô sempre com roupa. Esse é novo, desse ano que tu foi lá agora, né?
É, foi agora, de abril ali, e aí na saída, ele pegou, tem que levar isso aqui pro Brasil. Isso que eu nem falei, que eu tenho um podcast, né? Porque eu comprei uma camiseta do Marte Ataca lá. E aí ele, tu tem que levar, porque ele é artista.
Ele deu, né? Também ele pra ti, porque outra vez ele deu pra nós, né?
Da outra vez, eu tenho outros aqui atrás da porta aqui, mas é de banda, esse daqui é do...
Não, mas ele, né? Deu também, que nem a outra vez que ele deu pra nós também?
Sim, 0800.
Vá nessa loja em Montevidéu, se você vai pra... Se você
for pra Montevidéu. E-M-E-X-E-M.
É lá na rua onde acontece a Tristana Navarro, né?
Tristana Navarro, a principal feira de domingo de Montevidéu. Exatamente. Não tem erro, você que é do rock, você vai ver a longa distância, porque vai ter ali uma máquina de videogame, vai ter umas coisas de rock. É fantástica a loja deles.
Exatamente.
Ali. Tem muita
ele
coisa de rock.
Você na que hora,
você
é coisa mais linda.
Montevidéu, é uma das dicas, é vá na Tristana Navarro, na feira, e entre na lojinha da Michelin ali, que é fantástica.
E Marte Ataca, D'Ambrosio? Agora a palavra tá contigo.
Tem defeitos. Muitos defeitos.
Mas é legal, né? É divertido, né?
Eu acho legal, sabe o quê? A pegada, a ironia nesse filme, por mais que ela seja, se perca, ela tem um senso de irônico fodido, porque, imagina, os Estados Unidos, tem o exército norte-americano, eles tentam compreender as intenções hostis, por que que os marcianos são hostis? Meu, os Estados Unidos, que vai botar paz onde ninguém pediu pra ter paz, eles chegam e metem os soldados. Aí eles estão preocupados, por que que os marcianos não são tão legais assim? Eu te mandei um meme esses dias, né? Olha, achamos petróleo em Saturno.
A gente postou um esses dias, né?
Aí aparece a águia, né, da bandeira norte-americana. Isso. Eu acho que Saturno precisa de uma intervenção militar pra ter mais paz.
Tem muita sacada boa esse filme, muita sacada
então,
boa.
Então, assim, eu entendo, ele é uma releitura não, ele é uma homenagem nítida aos filmes de monstros. Se tu pegar, assim, os anos 50, tem muito filme de monstro. O próprio, a mosca da 50 e 60, ali, a da mosca cabeça da cabeça branca, né, que é o que depois o Cronenberg fez o remake, né, tinha muito filme de monstro, muito dos anos 50 e 60. Então, assim, eles fizeram como se fosse uma homenagem. O Tim Burton fez uma homenagem, se perdeu um pouco, se perdeu, mas eu, assim, eu curto, velho. Eu curto. Uhum. Eu curti muito quando assisti a primeira vez e eu ainda gosto até hoje. Eu não sei por que eu gosto tanto do Martin Luther. Eu acho que ele tem muito defeito. Muito, mas eu não sei por que. Eu gosto.
Não, eu
gosto. Eu acho justamente por isso a parte da pombinha, sabe?
Sim.
A parte da pomba branca, a parte. Ele é muito irônico. Ele é irônico do começo ao fim, cara.
Eu vou trazer um filme do Ambrose. Eu vou deixar um pra ti. Vou deixar pra ti falar um foda, mas eu vou trazer um outro aqui. Vou deixar pra ti pra ver se tu vai lembrar. Mas eu quero trazer um filme de 1996, obviamente. Que é. O que tá no look, falando nisso, tá no look, que é o Hellraiser 4, 1996.
Caixa depois, de Marchand.
3 anos depois do lançamento do 3, a gente teve o 4, que foi pro espaço, né? Nosso querido Hellraiser.
Chupa essa, o Velozes e Furiosos, que demoraram 9 filmes, eu acho, pra ir pro espaço. Exato. O Hellraiser foi no 4.
E o Jason demorou 10 também, né?
E o Jason demorou 10 também, né?
10 filmes também. Tu vê só, o Hellraiser é na frente do tempo de todos esses filmes. E sabe que, assim, ele é bom, assim, nossa, que obra-prima. Não é uma obra-prima. Mas eu gosto desse filme justamente por ele trabalhar, porque ele vai desde quando foi criada a caixa de Le Marchand. Desde a criação dela, do francês lá, do, sei lá, 1600, sei lá, 1600.
300 anos antes,
é. Tipo assim, absurdo lá, sei lá, quando ele criou aquela caixa, até os tempos atuais e até o futuro, em 2000 e sei lá quanto, sabe? Então ele faz 3 linhas do tempo, né? Passado, presente e futuro. E eu acho isso bem legal. É tosco o filme, querendo ou não. Mas eu ainda consigo gostar do Hellraiser 4. Eu consigo tirar pontos bem positivos, assim. Tem o cachorro que aparece lá, né? O cachorro do inferno. Tem muitas coisas legais, apesar
de... A nave, no final, se transforma na caixa, né?
Não, a nave... Nossa, aquilo lá é um efeito muito podre, né?
Mas aquela coisa que a gente falou, né? O Hellraiser... Na boa, a gente já falou sobre isso, gente. Eu sei que a gente cutuca um vespeiro. Mas os filmes anteriores do Hellraiser, por mais que o primeiro... Tá, o primeiro faltou grana. Convenhamos, faltou grana.
Sim. Mas é um clássico.
O segundo tinha grana, mas ele não conseguiu mostrar lá a dimensão dos cenobitas. O terceiro se perdeu. Legal, virou uma sitcom, mas eu acho engraçado pra caralho.
Sim.
O 4 ele levou por um caminho bem estranho. Na época, se você pegar os 4 primeiros filmes, parecem estranhos, o 3 e o 4, parecem. Mas depois, o 5 até que tentou ali, o Scott Derrickson.
Ali foi...
Mas ele tentou, mas tentou, só que depois, tentou. Eu já acho que do 5 em diante, a montanha russa só foi pra baixo.
Não, ali
é o declínio.
É só descida, é só podreira. Mas assim, querendo ou não, eu gosto de Hellraiser 4. E é isso, sabe? Vamos passar pra outro pra gente não se enrolar, porque já estamos com 1h30 aqui já de podcast, no mínimo.
É, mas perto do Diabo de Cada Dia, que foi dois dias gravando eu e tu aqui.
Dois dias gravando,
o Diabo de o dia inteiro eu e tu.
É verdade.
Eu não podia passar por 96 sem falar de Cronenberg, né? Crash, estranho.
Ah, eu achei que ia trazer outro, cara, mas tu trouxe um bom, hein, Cronenbergzinho, hein? Cronenbergzinho.
Complicado, né? Mais um filme que o Cronenberg tem a questão da intervenção corporal aliado a um erotismo bizarro.
E deixa eu te falar, eu acho que é um filme que a galera não pode, talvez não conheça muito bem, hein? Então, Crash, presta atenção, Crash, Estranhos Prazeres. Talvez a galera não conheça o filme do Cronenberg.
É um filme que, exatamente, é um filme... Porque isso, eu já falei várias vezes sobre isso. Tu pegar o final dos anos 70, Cronenberg era uma coisa. 80, ele foi por outro caminho.
Outro caminho, sim.
90, ele meio que se revoltou e resolveu meio que criticar nós como raça humana no geral.
Aham. Uhum. Ele até chegou a fazer isso um pouco nos anos 70 ainda, né?
Tentou, mas aí, leve, mas aí, né? Quando ele viu que dava grana nos anos 80, ele meio que se acomodou, né?
Ele se acomodou,
ele
meio que
se acomodou. E nos aí, 90, ele tava dentro de John Carter, ele já tava porra louca, assim, ligou o foda-se. E aí, eu acho que muito da crítica do Cronenberg nos anos 90 não é necessariamente com Hollywood. O Cronenberg, ele tem uma coisa muito foda, ele sabe construir... A crítica do Cronenberg é muito social, se for pensar. É muito, ele nos compara muito animais, né? Muito, muito. Temos instintos primários. E
não tá errado, né?
Principalmente sexuais. Mas o Cronenberg, ele cutuca, né? Ele tem uma mania de cutucar o ser humano como consumidor. Ele sempre com a questão do consumismo. Só que ele nos coloca como consumidores compulsivos de tudo. Não só entretenimento, tudo.
Sim.
Se tu for pensar hoje, em 2023, nós nos tornamos uma sociedade muito consumidora, mais do que nunca.
Não, mas
de manhã,
é verdade.
Hoje, olha, do café da manhã, almoço, janta, internet, nós consumimos. E o Cronenberg, ele sempre questionou o que a gente consome. Tá, vocês consomem em massa, sem parar. Mas vocês entendem? Vocês compreendem o que vocês estão consumindo? E ele sempre deixou claro que não, né?
Uhum.
Ele sempre botou a raça humana como, tipo, consumidores compulsivos. Se tu for tentar parar pra pensar hoje, se a gente entende o que tá acontecendo, tu não para pra pensar. Ah, tu entende Sim. como um aplicativo funciona, como o ChatGPT funciona? A gente só vive nossas vidas com nossos problemas mundanos, individuais de cada um, mas a gente não para. Ninguém vai parar pra pensar pra o que tá acontecendo no universo. Claro que não, né, meu? A gente segue a nossa vida, entendeu?
Sim.
Cronenberg sempre fez isso. E a gente tem Estranhos Prazeres, que é um filme bem complicado. Tem umas cenas bem estranhas, porque ele coloca ali um pessoal que replica, né? Reproduz acidentes automobilísticos. E eles se excitam com isso, né?
Sempre homens e mulheres. Sempre nessas loucuras, né? Nessas loucuras, né?
Cara, quem é que sente fetiche por um acidente de carro, velho?
É Cronenberg bizarro.
Deve existir, porque o Cronenberg pensou nisso e talvez ele faça parte de alguns grupos estranhos.
Ah, com certeza, é, com certeza.
Imagina, antes dos grupos bizarros de Facebook e grupo de WhatsApp, o Cronenberg já manjava dessas coisas aí.
De repente ele tava num grupo de Orkut. Eu curto Orkut, acidentes pré-Orkut, mobilísticos,
né? sei lá. Se, é, ele se comunicava por fax, tu imagina receber uma rola por fax, sei lá, velho.
Ai, ai.
Mas Crash Estranhos Prazeres é um filme, não é tão perturbador, mas é um filme complicado de analisar, é um filme com muitas camadas, aí eu vou entrar as camadas. Mas é um filme que eu gosto, se tu gosta de um filme estranho, bem estranho, eu acho que a dica é assistir Crash. Porque eu acho que dessa lista de filmes estranhos de
com
hoje,
certeza.
Ele
é o mais estranho. Consegue,
ele é mais estranho. Porra, tu se citar depois de um acidente de carro, sei não, teu batimento sanguíneo tá muito bem, teu batimento sanguíneo.
E tem uma cena tá extremamente bizarra esse filme, né? Depois de um acidente de carro, né?
É
muito bizarro.
É
muito
bem pra qualquer lado, que não tem um lado normal naquilo ali. Não tem.
E assim, como não é um filme tão conhecido, talvez você não tenha visto, você pode se assustar com essa cena. É bem bizarro.
Fica a dica aí. Cronenberg é sempre Cronenberg, né? Body horror. Então,
exatamente. Você conhece e está avisadíssimo. Eu vou finalizar com dois aqui, D'Ambrosio, porque a gente não é nem finalizar, é só falar Pânico, porque, porra, talvez seja o principal lançamento. Wes Craven, maravilhoso, está guardado nos nossos corações até hoje. Pânico, que continua até hoje, obviamente, né? Então não dá pra deixar somente de citar aqui e falar. Obviamente não vai entrar em mérito de Pânico, obviamente que não. Talvez a gente possa fazer um dia franquia Pânico como um todo aqui, trazer convidados e tudo mais, até porque a gente, como nosso estúdio, vai suportar convidados, obviamente. Só que não no começo, né? Porque a gente não tem dinheiro ainda pra comprar mais microfones, né? Mas quando tiver dinheiro pra comprar microfone, a gente vai ter o suporte aqui, a gente já vai ter a estrutura pra ter mais convidados, mas no momento sem convidados, porque só temos dinheiro pra dois microfones e dois fones de ouvido, né? Então, assim,
na verdade, eu não vou entrar. A gente tá vendendo instrumento, tá vendendo o que tem, na verdade, pra comprar.
Eu tô vendendo meus. Ah, falar nisso, se você é músico, em qualquer lugar do Brasil, eu tenho uns pedais de guitarra foda pra vender. Tem o AMI, tem o Vox, o AWA, tem o Ibanez TS9. Me avise aí que eu tô vendendo todos os meus pedais de guitarra. Só não vou vender minhas guitarras, mas eu vou vender os pedais pra poder comprar a nossa interface de áudio. Tô vendendo qualquer coisa, né? Tem meu rato espanhol. Ah, tu achou que ia falar meu rabo, né?
Eu tenho. Isso daí tu já fornece de graça por aí.
Eu tenho meu ratilíneo aqui, meu ratilíneo espanhol, mas na verdade na verdade ele é espanhol, mas na verdade ele é da Tailândia, né? E aí me venderam da Espanha. É um rato especial, tô vendendo ele também, né? Mas tu achou que eu ia falar meu rabo, né? Mas enfim, Pânico, obviamente, 1996, maior talvez e melhor e até hoje lembrado no lançamento de 96, mas também outro que a gente não pode deixar pelo menos de citar aqui, que a gente já falou nesse podcast, Um Drink no Inferno, né? George Clooney e Quentin Tarantino.
Selma Heineken. E grande elenco, né? Quando a gente não sabe o resto.
O Tite Chong,
o Tite.
O Trejo. o Danny Trejo, o Tom Savini. Pô, o elenco é maravilhoso, né? Elenco maravilhoso.
Eu acho esse filme maravilhoso de assistir até hoje. Eu acho que aquele neon. Eu acho aquele neon perfeito.
Juliette Lewis, né? A gente esqueceu de falar de Juliette Lewis também.
Exatamente. Perfeito. Que perfeito. Filme eu ia dizer que tu viu a Salma Hayek de biquíni esses dias aí, porque era aniversário de 50 e poucos anos.
Eu vi. Essa feira aí, meu, eu te mostrei, né? Eu já tava em Porto Alegre, né? Do já nada apareceu a Selma Heineken.
Não, eu querendo bater ali, fazer uma pontuação mínima, né? Porque a gente joga com as crianças agora online e a criança é cheia de energia, né? A criança enxerga bem, eu tô, nem enxergo bem
tu
mais.
Tu já tá enxergando mal,
eu né? Eu tava morrendo pra caralho e o Luiz aqui, ó. Olha, Selma. O que que é? Olha aqui. Aí morri, né? Aí morri. É isso que acontece, né?
Com no Call of Duty, só pra avisar a galera, né? No Call of Duty, né?
Não, é porque Dutch,
tu falou, Call não Dutch, falou o que era
nisso,
que tu tava jogando com as crianças, não falou o que, né?
A gente deixou de almoçar pra ficar jogando, aí tomou cerveja sem almoçar, deu ruim.
Apareceu do nada, se é uma Heineken de biquíni, aos 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, sei lá quanto ela
nada,
tem.
Do nada, tu já percebeu que a Megan Fox aparece, Jared Leto vestido de gatinho. É só coisa que aparece, assim, do nada tu tá assistindo uma TV, jogando um videogame, pum.
Será que é o algoritmo?
É o algoritmo, só pode.
Eu nem falo dessas coisas, né? Nem falo, nem. Não sei o que acontece, aparece pra mim. Mas enfim, Um Drink no Inferno maravilhoso. Não podia deixar de citar, pelo menos, aqui, porque a gente já falou nesse podcast sobre Um Drink no Inferno, obviamente. E hoje não vamos entrar a mérito aqui muito fundo, mas não podemos deixar de citar esse filme maravilhoso. Né? Coisa linda, perfeito, tesudo. Porque eu digo assim, é um tesão, é uma coisa gostosa. É uma coisa linda. É maravilhoso.
Tá bom, tu tá empolgado já. Calma aí, vizinho Lulu. Tá no meio, tá parecendo sem teto, mano, no meio desse monte de caixa, hein? Vai sair um rato.
Eu acho que tá batendo
no. Já viu o episódio do Big Bang Theory que saiu um rato de dentro de um. Tá dentro de um rato, dentro de uma poltrona.
Pode ser.
Daqui a pouco tu vai achar. Se achar droga dentro da poltrona, é de menos, né? É lucro, né? Mas
não, desde que ele não cheire meu pó, que tá no cantinho, que dá tudo bem. Que horror, né? Ai, que horror. Que o pessoal vai achar que eu sou drogado, né? Tá louco, que horror.
Vamos finalizar?
Vamos.
Olha só. 1996, olha só. A gente teve Missão Impossível 1, que agora chegou o 7, né?
Isso é maravilhoso.
Meu, 27 anos de Missão Impossível.
E o Tom Cruise é igual, né? Outro reptiliano,
né?
Pulando de navio, pulando de...
No mesmo ano, o Tom Cruise fez o Jerry Maguire, A Grande Virada, que eu acho que foi muito bom,
claro. Velho. Porra, 96, velho. Que loucura.
Tu vê que loucura, a galera tá trabalhando pra caralho desde sempre, né?
Verdade, não lembrava dele que era 96.
Fazer um plantãozinho, né? Olha só o que 96 a gente teve também, que eu falei no começo do episódio. Twister. Sabe por que eu vou falar de Twister agora? Sim, todo mundo sai voando lá, o Bill Paxton, aquela coisa toda. Ninguém pediu. Eu acho que quem foi que pediu, mas ano que vem vai ter remake.
Tá brincando.
Ninguém pediu.
Ninguém pediu.
Ninguém pediu. Tivemos também Fargo, do Joel Coen. Ah, bom, eu acho Fargo maravilhoso. Bom, depois teve a série.
Nem lembrava que era de 96 também.
A gente teve também Space Jam,
Michael Jordan, né? Michael Jordan, eu curto. Eu não vi o remake até hoje com o LeBron, não vi.
Eu também não vi, eu te falo que não vi.
Mas o primeiro é maravilhoso.
Ah, nostálgico, né? Olha só o que a gente teve, Os Espíritos com Peter Jackson. Eu não gosto.
É o primeiro filme com Peter Jackson fora, né?
É, mas eu acho que Os Espíritos foi o que pavimentou ali, né? Foi o pontapé pra ele fazer O Senhor dos Anéis, né?
Então, que eu digo assim, fora do circuito neozelandês lá, né?
É, foi o primeiro e ele não era terror, na verdade, né?
Não,
não é, não, o Michael J. Fox bizarro. Ali tá bem no papel, mas a gente já sabe tudo que tava acontecendo naquela época ali. Não é um filme legal de reassistir, é um filme que tá estranho.
Meio chatinho, né?
Mas ele é um filme, por que tô falando dele hoje? Porque é um filme que serviu de, sabe, entre sair da Nova Zelândia e fazer O Senhor dos Anéis.
E pro país da Europa, né? País da Europa.
A gente teve também a Invasão, o filme com o Charlie Sheen ali, que é dos ETs lá, que parecem os alienígenas que parecem
os gafanhotos. Caralho, verdade,
que
meu.
Que viravam o joelho pra trás,
assim.
Engraçado que 2 anos depois, a Invasão teve uma sequência horrorosa. Péssima. Eu acho que o pior filme que eu já vi de sequência...
Não foi com
a Invasão com a sequência, é o que saiu 2 anos depois. Eu não lembro de quem que é. Eu acho tão péssima a Invasão que eu não vou lembrar. O engraçado é que o diretor do Invasão 1 é o David Towie. O David Towie foi o responsável pela trilogia. Olha só, ele foi o responsável pela trilogia de filmes do Riddick lá, com o Dominic Toretto lá, Vin Diesel.
Do Riddick lá do
ele
Sol,
não sabe
né?
Quando,
do
ele não sabe lá, né? quando é o personagem, quando é o ator e tudo mais, né?
Uh-huh.
Eu achava que esse cara até fosse fazer teve outros filmes, mas ele não se envolveu tanto com a direção, hein? Ele dirigiu uns filmes bem estranhos. Até ele foi roteirista do Arlock, lembra do Arlock dos anos 80 ali?
Sim.
Mas, enfim, ele não foi um... Ele trabalhou realmente com ficção. Acho até por isso que ele foi pro Riddick depois. Mas a Invasão, eu acho que é um filme ok. Ok, hoje, se assistir, eu até assisti faz pouco tempo, acho que faz, sei lá, um ano, nem isso. pouco tempo. Uhum. É, pra quando é velho, um ano faz pouco tempo, né?
É verdade.
Mas pra finalizar, vou finalizar. Tem um filme que eu gosto muito e eu gosto do diretor, não me pergunte por quê. Roland Emmerich, Independence Day.
Não, o primeiro é maravilhoso. Esse é maravilhoso.
Mas eu gosto do Emmerich. Eu acho que o Emmerich, ele conseguiu fazer um filme catástrofe muito foda.
Ele fez muito, né? Na verdade, né?
Muito, muito, bastante, muito. Né? 2012, o Dia Depois da Manhã, Stargate. Né, agora ele fez tipo um filme, né? Sobre guerra ali, o Midway, Batalha em Alto Mar, que eu achei interessante. Ele meio que falhou, na verdade. Não foi. Ah, 2012 é outra história, né? Aquilo eu acho só engraçado. Woody Harrelson e companhia. Ele fez o Moonfall do ano passado, velho. No Moonfall, eu acho que.
Eu não vi até hoje ele.
Faltou, não curtiu? Eu acho que faltou muita coisa. Eu assisti na época do lançamento e já assisti mais duas vezes. Isso que eu não gostei, né? É foda, né? Eu não assisto filme sem parar, né?
Eu não vi até hoje.
O Moonfall eu acho que é um filme que não é ruim o roteiro. Ele faltou um pouco de grana, na verdade. Mas por que eu tô falando do Emmerich? O Emmerich, ele vai... O alemão é foda, né? O alemão não para de trabalhar nunca também. O Emmerich, ele vai fazer um... Ele tá falando que é uma odisseia espacial. Ele vai fazer uma série que vai se chamar Space Nation. A princípio, vai ser lançado ano que vem. Ele quer fazer... Olha só, uma série de TV, uma série de games, mais de um jogo, e não sei mais o que ele quer fazer, se é anime, tudo um tal de Space Nation. Não sei se tem alguma coisa a ver, se ele quer fazer uma contrapartida lá pro nosso amigo Snyder, né, que vai fazer dois filmes aí na plataforma do Tandam. Um filme lá que não foi bem vindo pela Disney, então ele foi pra Netflix, né? Então eu não sei, mas eu vou, em termos de o nosso amigo Snyder e o Emmerich, eu prefiro ficar com o Emmerich porque ele continua na mesma insanidade que sempre foi, então...
Ah, com certeza.
Então é isso, 96 foi um ano louco, e eu acho que a gente fez um resumo bem por cima. Bem por cima.
Porque a gente
tinha mais coisas acontecendo. Tu vê, o pessoal aí, ô Luiz, o pessoal aí da... Sem entrar no mérito nenhum, sem entrar em discussão mais aprofundada. Os familiares aí do Gugu estão aí em função da grana, né? Da divisão da herança.
Gugu. Quem e fica o Sabatico, né? O Sabatico.
Estão todo mundo preocupado com quem fica com isso, quem fica com aquilo. E eu vou dizer que o maior legado do Gugu não foi a herança em bens materiais. Pra mim, o maior legado do Gugu foi realmente a banheira do Gugu.
Com certeza, com certeza.
Isso aí patrimônio imaterial, sabe? E não dá pra fazer nada a respeito disso. Então, assim, esse pra mim é o legado do Gugu. Fica essa reflexão dos anos 90 aí, essa coisa toda, essa nostalgia aí. Banheira do Gugu.
Luiz Ambiel, né? Luiz Ambiel, maravilhosa, ainda reptiliana também.
Reptiliano.
Maravilhosa.
Parece que todo mundo reptiliano atualmente, vários, né? Só nós não descobrimos o que fazer, porque eu e tu estamos cada dia piores.
Porque pior. Tu vê, ó, a gente falou de Kurt Russell, a gente falou de... só não falou da Alessandra Negrini, que também tá igual aos anos 80.
Não, essa aí é a rainha, né? Ela na série lá, ela é a Cuca, né? Tomara que a Cuca venha nos pegar, né? Tomara. Tomara, velho.
É bizarro, Alessandra Negrini, é bizarro, eu não sei o que acontece. Essa é reptiliana pra caralho. Meu, tem um vídeo muito engraçado vou botar aqui na edição do Rodrigo Faro, no episódio especial da Record, né? Falando do Gugu. Aí uma hora ele tá chorando e fala assim: Gugu! 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 Eu vou botar aqui o vídeo. É muito engraçado. Vai, pobrezinho do Gugu. Gugu! Ah, e agora tá lá, né? O Sabatico falando que ele era namorado. Tá lá, não sei quem falando que o Sabatico não era namorado. Enfim, né? O negócio do Sabatico aí vai longe ainda, né? Mas é, né? Porra, dá uma milha pro Sabatico ali então e já era, sabe? Esqueceu tudo. Dá uma milha, não é nada da herança do Gugu, né?
Tem pra todo mundo, né? É a velha história, tem pra todo mundo, né?
Não, ainda por cima, o Gugu ainda por cima, querendo ou não, acertou na quina antes de né? Ganhou uma grana e acertou na quina aí. E aí, porra, Zé, velho. Ganhou mais uma grana entre pura fortuna ainda acertou na Loto Fácil. Da quina aí, então puta da merda, que é foda. Né?
Valeu, Zé. Chegamos a mais um episódio com muito sacrifício aí, não foi fácil, apesar muito dos pedidos de casamento e tudo mais. Agora, esse apresentador do podcast está bem perto da minha pessoa aí, diariamente, então imagina.
Eu vou ir agora jantar, Faz uma comidinha aí que eu tô chegando em meia hora. Eu só vou no banheiro ali.
Tenho que dormir, na verdade. Não, eu não vou. Hoje eu tô numa dieta que eu não vou fazer refeição antes de dormir. Né?
Ai, que horror, tu viu, Sônia? O que ele faz? Você sabe o que ele faz comigo ali, tu viu, Sônia? Eu tô louco de fome, que não tem comida, não tem geladeira, não tem fogão, ele tá me negando a comida.
Eu vou te negar uma comida sempre, porque... Me faltam palavras, eu não sei por que eu ainda argumento com o senhor ainda,
é verdade,
senhor Otávio,
é verdade,
mas...
É verdade.
Que bom, Luiz Otávio está de volta, vai. Luiz Otávio está de volta para o bem ou para o mal, para o terror dos meus vizinhos aqui, porque nunca mais vão ter uma noite de sono enquanto ele estiver por aqui, porque...
Não, mas vão ter sim.
Ele é...
Eu piso devagarinho, o Bruno tem essa coisa
com a pisada. O Bruno é sempre o Bruno, né? O Bruno é o problemático, né?
Eu nunca recebi uma reclamação.
É, vamos fazer o próximo ano, vamos escolher outro ano para fazer outro podcast, talvez mais novo, talvez provavelmente mais anterior. Vamos ver também como é que vai ser 90... a variação, como é que vai ser a aceitação seguinte, do público também.
A gente faz o 97, agora o episódio 97, a gente faz os melhores filmes de 1997. E aí o 98, melhores filmes de 1998. E assim até o episódio 100, né?
Não, e
o
100. E aí, não, mas tem coisas pra trás.
No 100, acho... na verdade, não, a gente não, faz
assim,
uma
provisão. Não vou dar spoiler. Semana que vem vai ter um episódio aí bombástico.
Ah, verdade. Isso, e não dá pra negar que é bombástico. Mas, D'Ambrosio, em 2100 a gente pode fazer o prognóstico, né? A previsão do que será lançado em 2100. Por exemplo, assim, a notícia aqui, ó. Bisneto de James Wan estreia em direção Invocação do Mal 53. Tipo assim, né? Podia fazer o 2100, né? O episódio de 2100.
Ah, mas até lá... Ele também vai ser substituído pela inteligência artificial.
Mas eu prefiro
até
que
porque,
acabe
não, até porque antes, né? Na boa, Luiz, pra encerrar, não precisa muita inteligência pra substituir também o James Wan. E fica por aqui.
Não, isso é verdade. Mas eu também prefiro que o mundo acabe antes também do que o Invocação no Mal 53, né?
É, mas a volta é capaz do mundo acabar e sobrar só as baratas e o James Wan. Existe sempre essa possibilidade também.
É verdade. Mas é isso, ficamos por aqui. Vamos fechar 2 horas de gravação, mas vai dar um pouquinho menos pra vocês, né? Porque eu vou dar umas cortadinhas ali na edição, aquela ida no banheiro, aquela coisa assim, o toque me voe. E eu já tô pegando trago, porque eu não comi, não tem geladeira, não tem nada aqui pra comer aqui em casa. O Bruno me nega comida e aí eu tô fudido, eu vou ter que pedir na rua aqui um troço
ficou
pra comer.
Ficou uma semana aqui, bebeu todo meu uísque, comeu toda a minha comida.
É verdade, isso é verdade. Não, bebeu
todo o uísque, não. Passou a conversa, a menina da limpeza do meu prédio, uma situação constrangedora. Tentou convidar o motorista do Uber pra ir no puteiro.
A gente foi aqui por aqui, quarta-feira que vem, 18 horas, estamos no ar, se nada deu errado com a mudança aqui, se tiver tudo certo, a gente volta semana que vem. Valeu, falou, um beijo pra vocês e bom final de semana e boa semana. E é isso. Beijo.
Alô.